Boa tarde ao Sr. Presidente e aos Srs. Vice-Presidentes e Vogal e mais membros da FCT que estão aqui connosco hoje para esta audição que foi requerida pelos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, do CDS-PP e do PSD. Sejam muito bem-vindos. E eu ia começar por esclarecer a forma desta audição e os tempos envolvidos. Houve um entendimento entre os vários grupos parlamentares aqui representados que nós começaríamos com as perguntas que seriam feitas pelo Bloco de Esquerda, pelo CDS-PP e pelo PSD. Cada uma teria até 5 minutos para as intervenções que quisessem, as perguntas que quisessem pôr. E depois o Sr. Presidente disporia de 15 minutos para responder ao total estas perguntas. Depois teríamos mais 2 intervenções dos outros grupos parlamentares do Partido Socialista, do PS e do PCP, cada um com 5 minutos, e depois também teriam oportunidade para responder em grupos de resposta de 5 em 5. E depois passaríamos para uma segunda fase em que haveria maior diálogo e, portanto, os grupos parlamentares poderiam apresentar umas perguntas até 3 minutos e depois a FCT teria 3 minutos para responder às perguntas dos vários grupos parlamentares. E, portanto, eu daria desde já a palavra ao Bloco de Esquerda, imagino que é o Sr. Deputado Luís Monteiro, para a sua intervenção inicial. E já agora, só para esclarecer, os tempos estão marcados nos ecrãs à volta da sala e o tempo começa de cada vez que uma pessoa começa a falar. O Sr. Presidente, depois, se quiser dar a palavra a quem quiser, pode o fazer. Pede ao Presidente para eu dar a palavra a outra pessoa. Sr. Deputado, peço desculpa. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, cumprimentar a direção da FCT. O Bloco de Esquerda deu entrada deste requerimento, que foi aprovado há cerca de uma semana, justamente para discutir algumas questões que a nós nos preocupam no funcionamento da FCT. A primeira delas está diretamente relacionada com os atrasos nas bolsas de doutoramento e em todo esse processo. O Bloco de Esquerda já teve também a oportunidade de dar entrada aqui de um projeto de resolução na Assembleia da República, que foi inclusive aprovado no último plenário, justamente para que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior consiga articular o mais rápido possível com a FCT todas as bolsas de doutoramento que ainda estão em atraso. Este ano é particular, de particular atraso. É verdade que nos outros anos já existiam atrasos estruturais. Este ano, não só os resultados, mas também a celebração do contrato está bem mais, está muito para além das próprias metas e das próprias datas dos anos transatos, e isso preocupa-nos, preocupa a comunidade científica. E a primeira questão que gostaria de colocar era justamente se há prazos concretos que nós possamos conhecer e quais são as justificações plausíveis para tanta demora num processo que é basilar para a vida destes investigadores e para a investigação em Portugal. O outro caso está também diretamente relacionado com o funcionamento da FCT e é até paradoxal, no momento em que tivemos aqui já a oportunidade de discutir e conversar com a direção da FCT na última audição que onde puderam estar, que havia inclusive uma possível falta de recursos humanos ou de meios humanos para dar resposta a todos os processos da FCT, que a FCT se dê agora ao luxo de cancelar bolsas, ainda por cima num processo que, a ver do Bloco de Esquerda, merece respostas claras e merece justificações. Dos dados que nós apuramos, porque até à data a única resposta que obtivemos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior em relação ao cancelamento destas 2 bolsas remete inclusive para parte do Estatuto de Bolseiro, que, pelo que procurei, não é exatamente isso que lá diz, mas pelo que nós obtivemos, há aqui um processo do cancelamento de 2 bolsas. Em todo este processo Estes dois bolseiros em particular, e já lá iremos depois a todo o outro processo, os outros cinco, três deles foram arquivados, mas nunca obtiveram resposta às audiências prévias que fizeram, ou seja, não se puderam teoricamente defender das acusações acerca do alegado conflito de interesses e do alegado incumprimento do princípio de exclusividade. Também interessava aqui escrutinar, do ponto de vista até do Estatuto do Bolseiro, o que é que isto significa em particular. Existem declarações que esses mesmos bolseiros tiveram a oportunidade de nos entregar, passadas pela anterior FCT, que dizem categoricamente que estes bolseiros tiveram justamente este contrato de Bolsa de Gestão, Ciência e Tecnologia porque fizeram e faziam parte de unidades de ID, de centros de investigação, e que isso era uma mais-valia porque traziam esse conhecimento para o trabalho que agora iam desempenhar na FCT. Estes mesmos profissionais, quando se avizinha um hipotético conflito de interesses, mesmo que ele não seja explícito, nem que haja até agora nenhum regulamento que o explicite, não dão apoio técnico à avaliação desses painéis em específico, pedem escusa disso. Aliás, eles próprios não são sequer decisores políticos ou administrativos, eles dão um apoio técnico ou uma avaliação, mas não cabe a estes mesmos bolseiros, pelo que podemos apurar e pelo que está no próprio Estatuto, que eles não têm a palavra final nem a decisão. Mesmo que tivessem, têm pedido escusa sistemática de todos os processos onde possam estar diretamente implicados as suas unidades de investigação. O cancelamento de bolsa, pelo que também podemos apurar, não traz consigo nenhuma referência explícita do ponto de vista jurídico, ou seja ao Estatuto de Bolseiro, seja ao Código de Procedimento Administrativo, seja algum regulamento interno da própria FCT que o Bloco admite possa não conhecer, e faz parte da vivência interna da FCT, mas tivemos até a oportunidade de ouvir aqui o próprio Sinésio Piabi, que também nos conhecem essa existência desse hipotético regulamento. A própria anterior direção da FCT manteve total confiança nestes bolseiros, sabendo que eles continuavam com ligações aos centros de investigação, e portanto há um histórico aqui que precisa, acima de tudo, ser analisado com alguma cautela. E inicialmente, e terminarei, Sr. Presidente, gostaria de colocar algumas questões que para nós são essenciais. Em primeiro lugar, se esta direção tinha um entendimento ou tem um entendimento diferente da anterior, que pode vir a ser justificado, e por isso é que fizemos este requerimento, parece-nos a nós que era sua obrigação cumprir um conjunto de requisitos, e perguntamos porque é que eles não foram obtidos. Em primeiro lugar, avisar todos os bolseiros dessas hipotéticas alterações. Em segundo lugar, sustentá-las juridicamente. Em terceiro lugar, ser justo e ter o mesmo procedimento para todos. Conhecemos aqui casos...
Agradecia que terminasse.
E terminarei, Sr. Presidente. Conhecemos aqui casos em situações idênticas que, na verdade, não foram notificados. Dar prazos para corrigir essas hipóteses e essas hipotéticas falhas, e responder, inclusive, a pedidos de esclarecimento desse bolseiro, e, por fim, fundamentar esses cancelamentos de bolsa. Parecem-me questões essenciais para conseguirmos escrutinar exatamente o que é que se passou. Muito obrigado.
Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por saudar a presença do Conselho Diretivo da FCT. E no requerimento que apresentámos, cingíamos à situação destes dois bolseiros e, portanto, no cumprimento desse âmbito, é sobre isso que vou falar. E, especificamente, vou debruçar-me sobre a resposta obtida pelo Ministério da Ciência, que remete para a posição da FCT. É o documento oficial que temos. E nessa resposta, a primeira coisa que é dita é que a FCT desenvolveu os procedimentos regulares nesta matéria. E eu gostaria de perceber onde é que estão inscritos estes procedimentos regulares, como é que nós conseguimos escrutiná-los, saber quais seriam os passos, e se é entendimento da FCT que alterar uma prática, uma interpretação que já durava há vários tempos e de uma anterior direção da FCT sobre a aplicação da dedicação exclusiva, sem previamente notificar as pessoas de que iria haver essa alteração e sem lhes dar tempo para corrigir, se isto é um procedimento regular. Se também é um procedimento regular no entendimento da FCT que notificar em 21 de abril 5 bolseiros, mas depois, quando é entregue a documentação, verificar que para dois deles, por sinal aqueles que estiveram aqui mais envolvidos na discussão do Decreto-Lei 57, o início do processo se situou em 20 de fevereiro e para três deles apenas no final de março. Se também para a FCT é um procedimento regular, dar conta, numa reunião, pelo menos que nos foi dito, se não for esse o caso, também terão a oportunidade de corrigir, mas dar-nos conta de que no dia 28 de abril, numa reunião com o Sr. Vice-Presidente da FCT, o Professor Miguel Castanho, que terá informado que não estaria a falar em nome do Conselho Diretivo e, portanto, também perguntaria a que título então se dirigiu aos bolseiros. Terá dito que os processos iniciados eram individuais e que todos os outros bolseiros poderiam não sentir que seria um assunto da sua esfera. E que, alegadamente, mais tarde, um mês depois, a partir de 29 de maio, se torna do conhecimento que bolseiros de diferentes departamentos que se encontravam vinculados a centros ou equipas de projeto de investigação recebem oficiosamente indicações das suas chefias intermédias de que deveriam desvincular-se dos seus centros. Pergunto também se é também um procedimento regular da FCT recusar-se a fazer uma circular interna de esclarecimento de qual é que é o seu entendimento da dedicação exclusiva, ou, mais longe ainda, um código de conduta que foi pedido pelos bolseiros da FCT. Na mesma carta é também tratado um outro tópico que não tem a ver com a dedicação exclusiva, mas tem a ver com esta expressão que diz que a situação dos bolseiros notificados era agravada, e cito, pela perspectiva de potenciais conflitos de interesses, que no meu entendimento é uma expressão muito vaga. E sobre isso eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente da FCT o seguinte. O Sr. Presidente da FCT, quando cá esteve numa audição, na audição ao requerimento do PSD, de resto a única em que cá esteve antes disso, no dia, não consigo precisar o dia, mas enfim, não é relevante, à volta de uma hora e 37 minutos, o Sr. Presidente da FCT disse: eu, por exemplo, pertenço ao Centro de Investigação LARCIS. Eu fui verificar no Centro de Investigação LARCIS e, de facto, o seu nome consta dos investigadores que pertencem a este centro, não foi dado como tendo saído, como tendo rescindido. Fui também, então, perceber qual era a ligação entre a FCT e a LARCIS e encontro uma notícia de 4 de março de 2016 e relembro que esta direção da FCT tomou posse em fevereiro do mesmo ano, portanto, um mês antes, que diz que o MIT foi avaliado como excelente pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, Fundação de Ciência e Tecnologia, depois de terminado o controverso processo de avaliação iniciado ainda em 2013. Portanto, no processo de revisão das avaliações, verifica-se que o MIT, através do LARCIS, passa assim a integrar o grupo de unidades da área de Engenharia Eletrotécnica e Informática com a classificação excelente. Esta classificação final traduz-se não só no reconhecimento do mérito, mas também no aumento substancial do financiamento atribuído de forma competitiva, é agora superior a 77 milhões de euros por ano. Portanto, não me passa a mim pela cabeça que haja aqui qualquer situação de intervenção, mas se eu fizer uma leitura estrita do que vem na carta, e lembro-me, se encontrar o papel, que falava em perspectiva de potencial conflito de interesse, eu diria que esta situação se encaixa numa perspectiva de potencial conflito de interesse. Ora, isto foi motivo suficiente para cancelar a bolsa de bolseiros da FCT. E, portanto, eu pergunto-lhe se, face a esta situação, entende que há um critério único, claro e que não é discricionário entre todas as pessoas que trabalham na FCT. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e agradeço também o ter-se restringido ao tempo exato. E eu passaria desde já a palavra ao PSD, ao Sr. Deputado Margarida Mano.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e membros da direção da FCT e demais colegas. E, de facto, também nós, digamos, o motivo subjacente a esta audição tem a ver com a questão do eventual discriminação em dois bolseiros, na situação do cancelamento de contratos de dois bolseiros, e nós gostaríamos de juntar aqui um conjunto de questões que pedíamos o esclarecimento do Sr. Presidente e da direção. No fundo, o funcionamento da FCT e naturalmente a sua direção tem estado sob críticas ao longo do último ano, pelos atrasos de pagamentos, pelos atrasos nas bolsas, pela redução no financiamento e, de resto, A conta de gerência de 2016 parece mostrar que, afinal, o Ministério teve orçamento aprovado que não utilizou, mas o financiamento reduziu e, portanto, parece neste momento existir algum descontrolo ou desgoverno, ou digamos ausência de controlo em alguns processos e procedimentos e, neste caso concreto dos dois bolseiros, há confusão, digamos, dos procedimentos ou não, parece juntar-se um processo de discriminação que naturalmente seria absolutamente inaceitável numa instituição pública de um Estado democrático e que, portanto, como estaremos todos de acordo. E que eu tentarei passar agora a expor. Já agora, na direção da FCT, eu vejo que estão os três elementos, há quatro elementos, o equilíbrio de género tem sido respeitado, não o equilíbrio de território, porque são os quatro de Lisboa, Ah, mas está ligado ao técnico de Lisboa, não é? Ah, não? Ah, então, vi mal. Haja esperança neste país. E, portanto, o que eu gostaria de ver era se perguntar se ocorreu alguma demissão de um membro da direção recentemente e se sim, se teve alguma coisa a ver com esta situação. Porquê desgoverno ou, pelo menos, descontrolo? Vamos ao primeiro argumento utilizado da violação da regra do regime da dedicação exclusiva. Foram notificados de cancelamento 5 bolsas em abril com o argumento da violação do regime de dedicação exclusiva. Afinal, não eram 5, eram 2, naturalmente que isto teve a ver com os processos analisados e pela contestação. Simplesmente aquilo que é dito na altura e que é escrito, pelo menos nos documentos de notificação, é que é referida a questão da atividade remunerada ou não remunerada. Ora, o Estatuto de Bolseiro de Investigação é muito claro, não deixa qualquer dúvida de que apenas viola o regime da dedicação exclusiva a atividade remunerada. Como nenhum destes casos tem atividade remunerada, a questão se coloca é, de facto, se não há aqui alguma confusão na análise e na apreciação, digamos, por parte da FCT. Discriminação, porque estes dois, a percentagem, um tem 100%, outro tem 30%, mas outros que, entretanto, não foram cancelados, tinham 90%, enfim. E, por outro lado, a questão que também ainda fica aqui é qual é o critério. É escrito, dificilmente pode ser considerado compatível com dedicação exclusiva. Parece aqui haver uma certa subjetividade, dificilmente parece ser compatível. E eu pergunto, no fundo, quantos bolseiros neste momento estão ligados a uma unidade de investigação? Se a FCT tem informação, como tinha no caso destes, porque a informação estava na FCT, se a usou apenas para estes 5 ou se a usou para todas aquelas bolsas que já haviam sido renovadas e para todos aqueles que têm bolsas válidas, para ver, no fundo, se uma aplicação de procedimentos relativamente àquilo que é a perspectiva da lei e não da FCT se cumpre ou não se cumpre. A verdade é que a fragilidade deste primeiro argumento parece fazer surgir numa segunda fase, um segundo argumento que é o conflito de interesses. E aqui também me parece existir algum desgoverno, porque num lê se existe conflito de interesses na notificação de cancelamento, o outro diz há uma perspectiva de um potencial conflito de interesses, que também não sei exatamente o que é que isto significa e qual é a diferença entre um e outro. Claro que todos nós defendemos a transparência e a importância das garantias da imparcialidade e a ausência de suspeição. A verdade é que a FCT parece criar nesta fase uma questão onde não existia. E digo isto porquê? A FCT não terá um código de conduta escrito, um código ético, não terá regulamentos, e se tiver peço que me corrija, tem práticas. E eu perguntava qual era a prática da FCT nestes casos. Estamos a falar do apoio científico. Se esta prática foi ou não cumprida por estes bolseiros em todas as situações, isto é, à partida, se existem ou não alguma situação em que estes bolseiros tenham participado no apoio a iniciativas onde estivessem envolvidas, e se sim, quais, e portanto, no fundo, quais os procedimentos que a FCT tem para impedir estes conflitos de interesses quando estão a ser implementados. Discriminação também aqui porque a questão que se coloca é pertencer a um centro, coloca ou não conflito de interesses e qual é a prática usada pelos avaliadores. Do ponto de vista do conflito de interesses, existe apenas uma lei que me parece que se pode aplicar, que é do Código de Procedimento Administrativo. E o Código de Procedimento Administrativo é muito claro no sentido da não intervenção nos atos e procedimentos. E a questão que se coloca é se os avaliadores também não intervêm em todo o procedimento ou só em parte do procedimento e, portanto, se há ou não aqui discriminação relativamente a carreiras.
Obrigado,
e, portanto, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Desculpa, eu passaria agora a palavra ao Sr. Presidente da FCT, que tem 15 minutos de tempo para responder como entender a esta série de questões que foram aqui apresentadas.
Muito obrigado. Em primeiro lugar...
Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradeço muito esta oportunidade para dar todo o esclarecimento que, de facto, tenho de dar e que quero dar para demonstrar que não há, de facto, nenhum desgoverno, nem nenhuma confusão na IFCT, mas, portanto, vou apresentar os meus argumentos, depois poderemos discuti-los. Ora bem, a avaliação dos concursos, todos os concursos, portanto, bolsas de projetos de unidades, é absolutamente crítica na IFCT e exige-se, naturalmente, competência, rigor, transparência e ausência de conflito de interesses, como também disseram. Portanto, de facto, a avaliação científica das candidaturas é realizada por peritos nacionais ou internacionais, mas os peritos são escolhidos pela IFCT e são acompanhados em todas as fases do concurso por colaboradores da IFCT. Ora bem, em 2012, o Conselho Diretivo, então em funções, criou o Gabinete de Programação e Avaliação, o qual foi à data constituído com recurso à contratação de bolseiros de gestão de ciência e tecnologia. Portanto, esta situação é de 2012. O Gabinete assumiu responsabilidade e tinha enorme autonomia para definição dos avaliadores, para, no fundo, dinamizar o processo. Gostava de esclarecer o que é que faz estas pessoas, o que é que fazem? O que é que faz um Scientific Officer, que é assim que depois são designados na literatura e na prática das agências? Ora bem, em primeiro lugar quero dizer que os Scientific Officers são de facto pessoas qualificadas e por isso doutoradas e devem ter experiência de investigação. É verdade que sim. E por isso assumem participação e participam, por exemplo, na elaboração do guia de avaliação, no guia da candidatura, no formulário de candidatura, acompanham a avaliação, identificam e sugerem os peritos que são escolhidos para a avaliação, para integrar e coordenar os painéis, e acompanham o trabalho dos peritos em todas as reuniões e apoiam as fases subsequentes da avaliação. É muito importante também dizer-se que, quando chegamos, portanto, os membros do NETAV têm acesso a toda a documentação confidencial, depois têm acesso à plataforma onde está toda a informação de todos os processos. O acesso permite a visualização de todas as candidaturas e de todas as avaliações e até, em certos casos, de adição da informação. Portanto, tem acesso à plataforma. Nós agora, por exemplo, já pusemos acessos diferenciados para que toda a gente não tenha acesso a tudo. Ora bem, quando tomámos posse, só para esclarecer, o que fizemos foi, tomámos como medida que aquele grupo não tivesse tanta autonomia e dissemos, não, a coordenação deve estar coordenada, a coordenação dos processos de avaliação deve estar coordenada pelos diretores de departamento. E, portanto, este grupo funciona como apoio aos coordenadores de departamento para fazer isso e, por isso, formalmente extinguiu-se o grupo e criou-se o Núcleo Técnico de Apoio à Avaliação para justamente sinalizar isto mesmo. E, portanto, um problema que herdámos, é evidente, todos conhecemos porquê, é que, de facto, estas pessoas competentes são bolseiros e, portanto, nós estamos muito empenhados em que deixem de ser bolseiros, em que tenham contratos. Isto é muito importante. Ora bem, agora o que é relevante concluir, e isto é muito importante para o que estamos a discutir, é que, tal como acontece em outras agências financiadoras de referência, é muito importante, como salientaram, que a pessoa tenha experiência de investigação e que tenha pertencido aos centros. Mas o que acontece sempre é que as pessoas, quando entram na agência, desvinculam-se dos centros. Portanto, sempre, sempre. É o que acontece, que as pessoas se desvinculam dos centros, sim. É a boa prática internacional. As pessoas desvinculam-se. Até lhe posso dizer, por exemplo, na National Science Foundation, não só isso, mas até quando deixam a agência, estão obrigadas a não submeter projetos à agência, etc., durante um ano. E, portanto, isto é absolutamente crítico e isto é muito importante. Ora bem, tendo dito isto, foi aqui falado no contexto do cancelamento das bolsas. De facto, os bolseiros estão abrangidos pelo Estatuto de Dedicação Exclusiva e gostava de dizer que não são estes, são todos. Portanto, nós temos 6.400 bolseiros aos quais aplicamos, sem qualquer exceção, o mesmo critério. E gostava também de clarificar, porque isso foi aqui dito, que esta direção da FCT não alterou nenhum critério. Portanto, o critério que se aplica são os critérios aplicados pelos serviços há mais de 5 anos, pelo menos. Portanto, existe um diretor, por exemplo, do Departamento das Bolsas, portanto, de Formação Avançada, que aplica este critério igualzinho há mais de 5 anos. Totalmente igual. Não alterámos absolutamente nada. Isto é importante que fique claro, para não se dizer que nós alterámos o que quer que tenha sido. E o que esse critério diz é que, de facto, são compatíveis com a exclusividade a realização de tarefas externas à entidade de acolhimento, ainda que remuneradas, desde que estejam diretamente relacionadas com o plano de atividades subjacentes à Bolsa e desempenhados sem caráter de permanência. Isto está no regulamento. E por isso, como também foi dito, qualquer bolseiro está ainda obrigado a cumprir, porque tem como instituição de acolhimento a FCT, o CPA, portanto o Código de Procedimento Administrativo, e é esse que também, naturalmente, implica que as pessoas tenham ausência de conflitos de interesse, como era normal, e, portanto, que qualquer funcionário da FCT, portanto, qualquer pessoa que esteja a trabalhar na FCT, tem que ter este quadro, se lhe aplica, porque é instituição de acolhimento também para os bolseiros. E é por isso que a análise de tudo o que estamos aqui a discutir se faz nos dois quadros. Portanto, no quadro da exclusividade e, principalmente, neste caso, tudo o que se dedica a funções de avaliação, no quadro do conflito de interesses. E, portanto, isto é muito, muito importante. Fizeram-me aqui várias perguntas que têm a ver com isso e, portanto, gostava agora de dizer também aqui, não sei, eu depois posso ir à cronologia com mais detalhe, talvez, porque senão depois posso ter medo de não ter tempo, vou passar aos aspectos fundamentais. O que é importante dizer é o seguinte. Nós, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, naturalmente, tem como principal função fazer uma avaliação bem feita e com grande transparência explicar a toda a gente que fazemos o melhor que podemos para garantir que as boas práticas são cumpridas. E uma delas é essa. Portanto, não ter na FCT, em funções de apoio à avaliação, pessoas que pertençam a centros. Isto é absolutamente claro. E por isso é que, no dia 13 de janeiro, recebemos um pedido de apoio ao FAC de uma unidade de investigação em que os dois organizadores que submetem o pedido, um deles é bolseiro da FCT. Bom, e aí é que nos deparamos com essa situação. Bom, afinal, pode haver aqui um problema. A pessoa que identifica isso comunica ao diretor. O diretor, nesse momento, estava a trabalhar com o apoio de mais um membro da FCT. E vê assim, bem, isto é estranho, vou ver se de facto estas pessoas pertencem a unidades. E foi verificar. Verifica, notifica a diretora do Departamento das Bolsas, portanto, para avaliar, para averiguar o processo. Isto depois aparece em 3 de março, portanto, é só para explicar que isto é um processo que decorre. Portanto, decorre nos serviços. Eu, por exemplo, tenho conhecimento disto em 3 de março, quando isto vai ao Conselho Diretivo, 6 de março, vai ao Conselho Diretivo para a apreciação. E onde o Conselho Diretivo, quando o ouve isto, diz, bem, mas então façam um favor, verifiquem se há mais alguém, portanto, que está nestas condições. E isso é remetido novamente para os serviços e pediu-se que fosse apurado. É por isso que volta a ser tratado e aparecem 5 casos. Eu gostava agora de, se calhar, dar aqui um pequeno salto, depois, se quiserem, volto aqui. Mas gostava de explicar o que é o detalhe dos 5 casos, qual é a matéria de facto. Dos 5 casos, o bolseiro 1, eu, se me permitem, por uma questão de ética, não vou aqui falar de nomes, em caso nenhum. Portanto, o bolseiro 1 verificou-se que pertencia a um projeto, mas depois verificou-se que estava no projeto por lapso. Portanto, tinha concorrido ao projeto antes de estar na FCT, depois desligou-se do projeto, nunca mais esteve ligado ao projeto, e, portanto, é uma explicação bastante clara, bastante óbvia, o processo foi arquivado. O bolseiro 2 é estudante de doutoramento, situação que a FCT tinha conhecimento e que apoiou, portanto, estava só como dado investigador, porque concomitantemente por ser bolseiro de doutoramento, a instituição inscreveu como investigador, situação que foi resolvida, portanto, ficou resolvida. E, portanto, ficaram 3 processos. Os 3 processos, eu não sei como é que, portanto, o que acontece no outro processo é que temos um bolseiro 3, que eu vou chamar aqui bolseiro 3, que estava a 10% de dedicação num centro, de facto, o que é a tal questão do potencial conflito de interesse que existe, não é? Portanto, está num centro e, de alguma maneira, violaria a lógica da exclusividade. Nós, por uma lógica de proporcionalidade da sanção, dizendo, bem, está a 10%, muito bem, não se justifica o cancelamento da bolsa, portanto, a pessoa tem que se desvincular e deve afastar-se do centro. O bolseiro 4 encontrava-se desde 2015, há mais de 2 anos, num centro de investigação com 30% de dedicação e, portanto, já entrou nesse centro depois de entrar para a FCT. Portanto. E, para além disso, o que é particularmente importante, portanto, é o bolseiro que vem a solicitar o financiamento, estava inscrito, fazia parte de uma equipa de um projeto de investigação, isto é particularmente importante, como poderão ver, fazia parte de uma equipa de um projeto de investigação que se candidatou, entretanto, à FCT e nós temos prova material de que e disseram muito bem, quer dizer, tendo-se verificado conflito de interesse, não devia ter nada a ver com isto, temos prova gravíssima de que foi ele que tratou do processo de avaliação, que acompanhou o processo de avaliação daquele mesmo projeto. Portanto, isto é gravíssimo e é isto que a FCT está a defender. A mesma pessoa tem também prova, portanto, que esta pessoa acompanhou também os processos de audiência prévia da unidade, do painel da unidade a qual pertencia, o que também é suficientemente grave. Não quero estar aqui a sobredimensionar a coisa, mas quero dizer uma coisa com clareza. Qualquer destes motivos era motivo para anular um concurso deste género. Portanto, isto é gravíssimo.
Eu posso, mas teria que ser rápido.
O senhor, é muito rápido. Queria só pedir ao Sr. Presidente, eu não quero interromper, mas está a fazer acusações muito graves. Sim. Que nós gostávamos que fossem documentadas com documentos e por escrito, para nós podermos saber esses casos e poder confrontar as teses.
Muito obrigado, Sr.
Presidente. E que isto, para as seguintes, que faça o mesmo, Sr. Presidente.
Com certeza, obrigado. Claro. Mas estou a dar a explicação, não é? Que é para perceberem que não há aqui nenhum... Eu dou-lhe já uma garantia que é, na FCT não há perseguição a ninguém, toda a gente é tratada exatamente da mesma maneira. É isto que eu quero dar aqui nota, não é? E depois, portanto, no caso 5, também pode dizer, é confirmável, como é lógico, que no caso 5, o que acontece é que há uma pessoa que está na FCT e que está simultaneamente num centro a 100% de dedicação. Ora bem, isto... Não, deixe que me diga que isto é grave por duas vias. Portanto, é pela via óbvia, portanto, ninguém pode estar na FCT a 100% e num centro a 100%, quando não devia estar... Bom, pois não é possível. Não é possível. Não é possível.
Desculpem, eu agradecia...
Mas quero-vos também dizer o seguinte. Isso é naturalmente grave do ponto de vista objetivo e é também grave porque, obviamente, a FCT não pode aceitar que uma dedicação explícita e declarada a 100% à humanidade não corresponda a menos que a dedicação a tempo inteiro à atividade dessa unidade. E isso tem influência na avaliação da unidade. Portanto, isso também tem impacto na avaliação que se faz da unidade, porque um dos pontos da avaliação é o currículo das pessoas que estão na unidade. E, portanto, quando são avaliados também se tem isso em conta. Portanto, tendo dito isto, eu acho que implicitamente já respondi a muitos dos pontos, vou agora a ponto responder às perguntas que os senhores deputados me fizeram, depois me falta tempo, terei que usar tempo mais à frente. Portanto, o senhor deputado Luís Monteiro falou dos atrasos das bolsas, eu gostava de lhe dar conta do factual, do ponto em que estamos agora, e que é o seguinte. Portanto, os resultados finais, após a audiência prévia, foram divulgados a 8 de maio, portanto, e é nesta data que o concurso oficialmente fecha, e nós começámos o processo de contratualização logo no dia 9 de maio, e ainda em maio foram contratualizadas todas as bolsas de processos completos, com início em outubro, novembro e dezembro. E posso lhe dizer que hoje, portanto, todos os pedidos completos com datas anteriores a 31 de maio estão totalmente contratualizados. Portanto, todos os pedidos completos com datas até 31 de maio estão totalmente contabilizados. E também lhe posso dizer que faltam neste momento analisar 472 processos, dos quais 72% respeitam a bolsas que os candidatos querem começar entre julho e setembro. Portanto, não há aqui qualquer atraso. Portanto, temos 28% destes casos que estamos a tratar com celeridade, porque são casos que começarão este mês. Também é importante que se diga isto. Portanto, isto é a resposta factual à pergunta que me foi feita. Agora, várias perguntas que me foram feitas. Sr. Deputado Luís Monteiro, portanto, os bolseiros não dão apoio ao processo específico. Pois a questão é que deram, portanto, e isso é que foi grave. O cancelamento da bolsa tem, de facto, fundamento jurídico, podemos disponibilizá-lo aos senhores deputados, naturalmente, é um processo que está fundamentado, está completo e está disponível, posso disponibilizá-lo rapidamente, portanto, com certeza. Portanto, todos os bolseiros têm exatamente o mesmo tratamento, não há aqui distinção nenhuma, nem houve com a nossa entrada na FCT, é exatamente o mesmo procedimento que sempre se adotou, não alterámos nenhuma prática e... Portanto, queria dizer, pois falaram de mim, não é? Portanto, naturalmente, eu não pertenço ao LARCIS, portanto, eu desde que estou na FCT estou desvinculado do centro, portanto... Pois talvez o site, mas sabe que não é o site que regula...
Pronto, mas... Eu agradecia que não entendi.
Mas posso-vos dar a garantia, e também posso apresentar prova, com certeza, sem entender, portanto, posso dar a garantia de que estou desvinculado do centro. Gostava também de dizer, e é comprovável, que uma das coisas que me passaram quando tomámos posse na IFCT na passagem de pasta foi justamente esse processo que refere do Lar CIS e, portanto, da mudança de... Que foi, Sr. Deputado, que refere. Portanto, esse processo foi totalmente tratado pela direção anterior. Nós não tivemos nenhuma influência disso. Isso foi um processo que nos veio com a passagem de pasta e, portanto não temos nada, absolutamente nada a ver com isso. Não, está bem, mas não tem nada, rigorosamente nada. E foi passado na passagem de pasta, não tivemos a mínima implicação nesse processo. E, portanto, o que eu agora posso dizer, porque faltam 30 segundos, é que podem ter a certeza absoluta que a IFCT aplica a todos os mesmos princípios e isso é, para mim, uma regra absolutamente sagrada. Tanto na aplicação da dedicação exclusiva, como no entendimento que fazemos sobre todas as matérias que foram aqui discutidas. Bom, espero que tenha respondido, penso eu, a todas as questões que me foram colocadas. Realmente continuo à disposição.
Sr. Presidente, vai ter outras oportunidades de falar mais tarde, mas chegou à altura de dar a palavra aos restantes grupos parlamentares para cada um deles também fazer a sua intervenção. E, portanto, eu passava a palavra ao Partido Socialista, Sr. Deputado Porfírio Silva, que tem 5 minutos também a fazer a sua intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os representantes da FCT, em particular o Sr. Presidente, que é quem nós estamos diretamente a ouvir. Eu queria dizer, repetir aqui, porque já o disse antes, na presença do Sr. Presidente da FCT, que as acusações que são feitas por nós são acusações graves e, portanto, nós estamos aqui mesmo para querer saber o que há a saber. Se chegarmos à conclusão de que as acusações têm fundamento, agiremos em conformidade, mas, contrariamente a outros, não damos acusações provadas antes de ouvir as respostas de quem tem as respostas para dar. Na realidade, a partir do momento em que começámos a ouvir as respostas do Presidente da FCT, começámos a ver o fumo político a subir pelas paredes acima. Porque a partir do momento em que o Sr. Presidente começou a dar respostas concretas, começámos a ver imediatamente a tentativa de não o deixar responder e de não o deixar dizer aquilo que tinha para dizer, e isso para nós tem algum significado político. Mas, aliás, isso já tinha começado antes, porque comparar a condição do Presidente da FCT ou até do Ministro por ter sido membro de um denado centro e por ter tido um denado apoio aprovado no tempo anterior, em termos da FCT, e meter tudo no mesmo barco de pessoas que são funcionárias numa unidade de investigação, é realmente tentar lançar fumo político para cima de uma questão que é uma questão em si mesma importante, grave, e fazer isso mostra falta de respeito pelas pessoas que alguns dizem que estão aqui para querer defender. Isso é que mostra realmente falta de respeito por essas pessoas. Eu estou aqui para querer saber se houve ou não discriminação por motivos políticos ou por qualquer outro que seja, e se houve, farei tudo aquilo que há a fazer para que a direção da FCT pague por isso. Mas não aceitamos esta forma desviada de tratar deste assunto. Sr. Presidente da FCT, queria-lhe fazer concretamente 2 ou 3 perguntas. Não vou agora falar das bolsas, falarei noutra altura, embora seja uma questão muitíssimo importante, como é evidente. Começava por lhe fazer uma pergunta que penso que ainda não foi feita em sentido próprio e depois farei outras perguntas que me parecem importantes. O Sr. Presidente afirmou, e isso para nós é central, que tem dado ao que a FCT costuma dar, tem dado aos mais de 6 mil bolseiros, respostas precisas sobre o que é ou não ferir dedicação exclusiva. Gostava que nos dissesse se há um padrão de resposta, se há uma tipologia de resposta, se é possível deduzir e mostrar, se possível documentar, não sei quantas é que há dessa natureza, mas documentar que há, de facto, um padrão de resposta e que esse padrão de resposta é coerente com aquilo que foi feito neste caso. Porque nós até podemos discordar do padrão de resposta, mas se o padrão de resposta é para estes casos e para outros, isso não será tratamento discriminatório. Mas gostava de fazer outra pergunta mais geral. Sr. Presidente, esta pergunta de facto não devia ser para si, devia ser para quem inventou este problema e quem inventou esta situação. À luz do regulamento de bolsas da formação avançada, designadamente o artigo 9, que é sobre bolsas de gestão de ciência e tecnologia, estas pessoas não deviam estar na FCT a fazer isto. Não deviam. Porque aquilo que está aqui escrito, que são bolsas de gestão de ciência e tecnologia, não é nada disto. Estas pessoas foram colocadas na FCT a serem exploradas, a serem colocadas em situações que poderiam ter este resultado e, portanto, é preciso acabar com isto. Já sabemos que há processos para que isto acabe. Já fomos aqui até todos trabalhando em conjunto para que isto acabe. Mas é preciso garantir que isto acabe efetivamente. Porque aquilo que aconteceu foi a anterior direção da FCT e o anterior governo pôr dezenas de pessoas numa armadilha na FCT. E agora, dois ou três, ou não sei quantos, foram apanhados nessa armadilha. E isso é grave. Alguns aqui estão a fazer de conta que não têm nada a ver com isso. Mas têm. São responsáveis politicamente por isso. Não vale a pena assobiarem para o lado, nem agora apontarem o dedo a outras pessoas. Sr. Presidente, eu fiz aqui, numa audição anterior, perguntas de enquadramento genérico que lhe vou repetir, porque acho que são importantes para nós sabermos o que é que estamos a falar. Em primeiro lugar, há ou não uma fronteira a partir da qual há conflito de interesses? Quer dizer, porque aparentemente há quem ache que não há conflito de interesses em circunstância nenhuma. Aquilo que o Sr. Presidente disse sobre uma das pessoas afetadas é grave. Mas há a questão mais geral. A partir de que ponto é que, a partir de que fronteira é que nós podemos determinar um conflito de interesses? Outra questão. A partir de que momento é que, mesmo em funções não remuneradas, há uma quebra de dedicação exclusiva? É claro, nós não estamos a falar, como aqui se disse numa audição anterior, de ser gestor de condomínio. Agora, de facto, se uma pessoa declara que está a 100% num centro de investigação, alguma coisa está errada, de um lado ou do outro. Mais uma vez, eu acho que estas pessoas foram agarradas numa armadilha pela situação criada pela anterior gestão. Mas é preciso... Pronto, lá está. Faça barulho a ver se não se ouve aquilo que eu digo.
Agradeço.
Eu termino dizendo, de facto, estes bolseiros, à luz do regulamento de bolsas de formação avançada, são falsos bolseiros, foram colocados numa armadilha e é preciso esclarecê-lo. Mas deixo-lhe uma última pergunta, Sr. Presidente. Nós queremos garantias de que o padrão internacional de relação entre as agências de ciência a nível nacional e as unidades de investigação é seguido em Portugal. De maneira a que não se ponham pessoas que acabam por se poder prejudicar a si próprias e que, além do mais, podem prejudicar o país, podem prejudicar, termino já, Sr. Presidente, quando acabar esta frase, podem prejudicar o próprio sistema de ciência e tecnologia, designadamente porque podem criar situações que deem justificação a outros centros e outros investidores para impugnarem concursos que custam muito dinheiro e muito esforço ao país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aliás, tanto o PSD como o PS usaram mais de 6 minutos e, portanto, agradecia que usassem os tempos apropriados para estas perguntas. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar os senhores representantes da FCT aqui presentes. Agradecer-lhes a vinda aqui à Comissão para promover o esclarecimento deste caso, mas não só, nós temos colocado a questão de um ponto de vista mais lato e eu começava por aqui assinalar duas ou três questões que foram levantadas precisamente na exposição inicial que realizaram. Por um lado, que a avaliação científica das candidaturas, todo este processo, etc. e tal, é crítica para a FCT. Por outro lado, o reconhecimento, que de alguma forma foi aqui também feito, de que aqueles bolseiros não deviam estar com bolsas. Ora, então nem sequer este processo devia existir. Como é que eles perdem uma bolsa quando deviam estar num contrato de trabalho? Isto está tudo errado desde a génese. Portanto, isto ainda vem aqui adicionar contornos mais estranhos a tudo isto. E de que forma é que agora vamos promover a sanação de um problema que, de facto, estamos aqui a ver que, afinal, precisava de outro tipo de resposta. E que a resposta que está a ser dada está a ser profundamente injusta para bolseiros que deviam estar com um contrato de trabalho. Pois. Qual foi a margem que a FCT teve para resolver esta situação? Se eram falsas bolsas, porque é que elas eram falsas bolsas e continuaram a ser falsas bolsas e não foram resolvidas? Isto é um ponto de partida que também temos que avaliar. Outra questão concreta, muito concreta, que é a FCT defende ou não que atividades não remuneradas, como a afiliação a centros de investigação e a participação em projetos de investigação, violam o regime de dedicação exclusiva previsto no EBI. Porquê? Que outras atividades eventualmente não remuneradas, considera a FCT que podem vir a violar o regime da exclusividade do EBI. E nós gostaríamos que isto ficasse muito claro e muito evidente, porque daquilo que nos chegou ao conhecimento foram várias as entidades que pediram fizeram estas precisas perguntas e não houve resposta clara. Eu acho que é o tempo de deixar bem claro qual é a interpretação do que está. Nós consideramos que a lei é bastante específica e bastante clara e que, portanto, o que lá está era o que devia ser. Mas já agora que fica aqui também explicitado. Queríamos também perceber se foi ou não foi solicitada a existência de um código de conduta ou um esclarecimento por via de uma circular interna que detalhasse exatamente o entendimento da FCT sobre o princípio de dedicação exclusiva. O que é que respondeu a FCT a esse pedido? E de facto, então, o que é que foi dito a quem o fez? Depois, queríamos perceber se foram aqui feitas acusações de alguma gravidade, mas gostávamos de perceber se essas acusações vêm especificamente explicitadas na nota que é feita inicialmente e se constam da nota final. Porque da forma como isto foi colocado, eu gostava mesmo de saber se o Sr. Presidente está em condições de afirmar que tal e qual como aquilo que foi aqui dito, com o detalhe todo que está, se foi dito inicialmente e no fim. Isso foi proporcionado à defesa destas pessoas exatamente às condições objetivas e claras daquilo que foi dito aqui. Porque a informação que nós temos não é de facto essa. Não, não tem nada a ver com isso sequer. E, portanto, isto coloca em causa, se isso não foi feito, a própria possibilidade de defesa destas pessoas em relação às suas acusações. E, assim sendo, também gostaríamos de entender porque é que não houve um qualquer período de sanação de eventuais incompatibilidades com a dedicação exclusiva ou com o conflito de interesses nesta matéria. Ora, a FCT, o Sr. Presidente veio cá dizer no outro dia, até foi a uma pergunta do PCP que respondeu, que estava em claras dificuldades de pessoal e de meios e tudo mais. Tem este problema. Era do interesse da FCT, com certeza, manter o seu número de trabalhadores e não ficar com menos. Porquê é que não houve um esforço de sanar estas questões em tempo próprio? E há uma outra matéria que foi aqui dita que me deixou-me espécie. Eu fez-me muita espécie e sou muito clara. O Sr. Presidente afirmou que a FCT aplica tudo da mesma maneira, com o mesmo critério, com a mesma forma, mas depois refere um caso em que nós ponderámos que 10% não era assim muito importante e outras percentagens se calhar, mas isto agora é ao peso. Qual é o critério? Objetivo. 10% não é, 15% já é, 20% já é. Qual é a norma? Isto não pode ficar a suspeita de que para 10% dá, para 12 não dá, para 11 dá, para 11,5 dá, ou então, quer dizer, estamos aqui no reino da arbitrariedade completa. Gostávamos também ainda, e vou terminar, Sr. Presidente, de entender aqui outra questão. Se a FCT está ou não está disponível para reavaliar todo este processo e ponderar a disponibilidade para a readmissão destes dois bolseiros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu agora passava a palavra ao Sr. Presidente da FCT, que tem 10 minutos para este grupo de questões.
Muito obrigado. Começo então pelas questões do Sr. Deputado Porfírio Silva. E dizer que há uma fronteira para o conflito de interesses. Pronto, eu como explicitei ao princípio, de facto, uma pessoa que esteja na FCT não deve estar afiliado a uma unidade de investigação. Não deve, pura e simplesmente. E, portanto, isso é claro, é importante. Foi perguntado pelos dois grupos e darei a mesma resposta, naturalmente. Portanto, é verdade, agora se calhar à senhora deputada, porque fez a mesma questão e serve também. Portanto, fui ou não fui solicitado para pedir esclarecimento do que era a violação da dedicação exclusiva? Fui. Respondi. Não, vou-lhe dizer o que disse com clareza. Não, mas vai perceber, quer dizer, é fácil de perceber a resposta. É tão simples que é fácil. Primeiro tem que dar a definição, que também foi pedida pelo Sr. Deputado Porfírio Silva, o que é que, e por vós, portanto, o que é que consiste a perda de dedicação exclusiva na interpretação que é dada pela FCT de forma absolutamente igual para todos há mais de 4 ou 5 anos. Portanto, é possível fazer alguma atividade remunerada ou não, desde que esteja consistente e declarada no plano, seja consistente com o plano de trabalhos declarado e que seja conhecida e aceite previamente pela instituição. Portanto, isto é o que está, pois, isto é o que está, pronto, mas é, diz, eu posso ler, pronto, mas isso é a interpretação jurídica, depois podemos, se calhar, no fim ou assim, ver isto. Está escrito, eu posso ler, e por isso, bom, portanto, isso é claríssimo, e é a interpretação que tem sido feita por nós, e já estava feita, não inventei nenhuma, é a mesma. E depois eu peço aqui ao meu colega Miguel Castanho para dar disso prova e vou responder ao Sr. Deputado Porfírio Silva para dizer, de facto, esses números. Mas, portanto, isso é, e por isso, só gostava de esclarecer, eu estou aqui para dar explicações, não é? Pois podem, naturalmente, concordar e discordar. E foi o que eu disse aos bolseiros, foi, sendo isto assim, se isto é específico de cada plano de trabalhos, eu não posso elaborar uma minuta do que é que está em cada plano de trabalhos. A justificação é só essa a que consta na lei. Portanto, tem que ser compatível com o plano de trabalhos. Não posso adiantar mais nada. E depois tenho que dizer, e relativamente ao conflito de interesses, aplica-se o CPA. Portanto, eu não invento leis. Portanto, e não posso ir reescrever leis. Foi rigorosamente isto que eu disse às pessoas, pode confirmá-lo, portanto, numa reunião que tive com eles quando me perguntaram isso. Ao Sr. Deputado Porfírio Silva, gostava com toda a clareza de dar aqui alguns números para confirmar isto. Desde janeiro de 2015, perguntei ao Serviço de Formação Avançada, que trata das bolsas, portanto, e só queria também dizer uma coisa, isto é tudo tratado pelos serviços, não é o Presidente da FCT que anda a tratar destas coisas e a inventar novas regras de hoje para amanhã. Isto é muito importante que se perceba. Portanto, desde janeiro de 2015 até à presente data, foram registados 2.040 pedidos de bolseiros em matérias relativas à exclusividade. Isto significa para aí 3 por dia, os quais são decididas favorável ou desfavoravelmente em conformidade com o que acabo de dizer do entendimento do regulamento. E por isso, na sequência destes pedidos de informação, o bolseiro decide muitas vezes não levar a cabo a tarefa suplementar que questiona se pode ou não fazer, e verificaram-se neste período, por diferentes motivos, naturalmente, 524 cancelamentos de bolsa. Portanto, não é, quer dizer, um cancelamento de bolsa existe, portanto, verificaram-se... Não, quer dizer, isto são coisas diferentes. Verificaram-se pedidos, não têm que ser dos mesmos, não é? Portanto, verificaram-se 2.040 pedidos de bolseiros em matérias de exclusividade, que dá para ir 3 por dia, e verificaram-se 500 neste período, 524 cancelamentos de bolsa. Eu, se o Sr. Presidente me autoriza, como o meu colega tem o pelouro, eu conheço melhor os casos concretos e pode provavelmente dar exemplos.
Bem, boa tarde a todos. O meu nome é Miguel Castanho, eu tenho o pelouro da formação avançada na FCT, o que justifica alguma presença em reuniões, enfim, fizeram há pouco uma questão, e obviamente tenho acompanhado e acompanho os casos que dizem respeito à exclusividade e aos pedidos de esclarecimento sobre exclusividade, e aparecem muitos casos concretos, isto é, uma pessoa que tem uma bolsa e quer fazer A, B ou C e questiona a FCT se pode fazer A, B ou C. E nós damos a resposta segundo sempre o critério e a interpretação da exclusividade que vem de trás, pelo menos desde a revisão do Estatuto do Bolseiro. Nunca foi feito de outra forma e nós continuamos a fazer da forma que sempre foi feito. Quero dar aqui o meu testemunho pessoal, porque já falei com muita gente. Falei pessoalmente até, às vezes, com diretores de escola que falam em nome de vários bolseiros, dos seus bolseiros, e quero dar aqui, assim, o meu testemunho pessoal, porque a maior parte dos casos tem a ver com bolseiros que querem ir fazer estágios, sejam remunerados ou não remunerados, está bem? Mas querem fazer estágio ou numa empresa ou por ter uma oportunidade no contexto do Horizonte 2020 noutro instituto e, portanto, solicitam aquilo que para eles é ou uma acumulação ou, por vezes, até uma interrupção da bolsa. E em todos os casos, está bom? Os bolseiros são esclarecidos da mesma forma, com esta interpretação de exclusividade, não pode haver interrupção do plano de trabalhos para fazer outra atividade e não pode haver acumulação com outra atividade a tempo inteiro que não tenha a ver com o plano de trabalhos. É claro que, a partir daqui, os bolseiros têm duas opções, ou optam por outra atividade, cessam uma bolsa, ou então desistem da outra atividade e mantêm o plano de trabalhos da bolsa. E isto acontece, eu estou a dar este testemunho pessoal porque já falei com muita gente, e eu sou eu que dou a resposta, e já dei respostas a dezenas de pessoas, bem? Algumas delas que representavam grupos e pequenas comunidades de bolseiros, bem? E isto acontece e é o dia-a-dia da Fundação. Isto acontece normalmente no cotidiano da Fundação.
Sim, está bem. Muito bem, mas o que eu gostava de...
Miguel Castanho, posso? Com certeza, Sr. Presidente, continua a ser assassino.
Sim. Portanto, o que eu gostava de dizer, portanto, na resposta tanto à Sra. Deputada Ana Mesquita como ao Sr. Deputado Porfírio Silva, partilho convosco, como disse, o mesmo desejo de que as pessoas não tivessem bolsas de gestão de ciência, não é? E que tivessem contratos. Portanto, faremos tudo, repito, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que isso aconteça. E agora, tendo este decreto-lei, não é? Portanto, os deputados deram um contributo para que essas pessoas possam ser contratadas com dignidade e também, ao mesmo tempo, estamos a responder, já respondemos aos pedidos do PrevPAP, dizendo que correspondem todos a funções relevantes e necessidades permanentes dos serviços, consistentemente com o que tinha dito aqui antes. Gostaria de confirmar o que me disse. Estou extremamente preocupado com a diminuição do número de funcionários na FCT. Portanto, desde há dois anos, perdemos 20 funcionários. É verdade, perdemos 20, mas ouça, é por isso que eu... Mas deixem-me usar isso a meu favor. Portanto, perdemos 20 funcionários e perdemos 20 bolseiros, 40 pessoas. Não tenho nenhum interesse, em perder estes dois bolseiros. Portanto, eu não estou satisfeito com isso. Que é para não dizerem, parece que eu tenho alguma satisfação. Não tenho nenhuma satisfação de ter perdido estes dois bolseiros. Agora, os factos, posso voltar, mas os factos são suficientemente graves para me dar a justificação. Repare uma coisa, eu só queria que percebessem o seguinte. Isto é um processo que é instruído pelos serviços. E ponha-se na minha posição. O processo chega-me às mãos com estas acusações de extrema gravidade, tanto de um lado como do outro. O que querem que eu faça? Que as ignore? Não posso ignorar. Cumpre-me, para além de aplicar as mesmas regras a todos, tenho que dar garantias à comunidade científica de que o processo de avaliação está bem montado. Não posso ter a todos. Mas é a todos. Bom, fizemos uma análise a 5. Dei-vos aqui as razões explícitas, quantificadas, materiais, porque é que saíram 2 e porque é que ficam 3. Porque há justificação para isso, não é? Portanto, isso é muito, muito importante. E por isso, também vos quero dar garantia, por acaso não me fizeram essa pergunta, mas se calhar está implícita nas vossas declarações, naturalmente, nós aplicaremos este princípio a todos. Quer dizer, não há aqui nenhuma exceção, não é? Portanto, e eu acho que isto responde, penso eu, às perguntas que me foram, se não falhou nenhuma, às perguntas que me foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora temos uma fase em que vai haver mais diálogo, menos tempos longos, e então a situação é a seguinte. Para os senhores deputados dos vários grupos parlamentares, nesta grelha existem ainda 25 minutos para serem distribuídos pelos 5 grupos parlamentares para fazerem perguntas. E 25 minutos para a FCT responder. Tinham pedido que não fossem períodos de 5 minutos, que fossem períodos mais curtos, e, portanto, cada grupo parlamentar pode dividir as suas perguntas em 2 grupos, um grupo de 3 minutos e outro de 2 minutos, ou 2 grupos de 2 minutos e meio, para o Sr. Presidente depois responder a seguir a cada... Sim, sim, cada um... Não, desculpem, se calhar não estou a ser claro. A ideia é que, de agora em diante, vai haver perguntas feitas por cada grupo parlamentar, a qual o Sr. Presidente vai responder logo a seguir. Isso está muito claro. O que eu estou a dizer é que o tempo total para cada grupo parlamentar é de 5 minutos. Ok? É isso que eu estou a dizer. E esses 5 minutos pode usar como entender, com 2 períodos de 2 minutos e meio, ou um período de 3 minutos, ou um período de 5 minutos, como entender. E depois a FCT terá um período igual para responder. Sr. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, é para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, mas penso que será consensual. Eu peço desculpa de fazer esta introdução, mas uma vez que os nossos convidados não têm a obrigação de saber como é que nós montámos a sessão, os grupos parlamentares que tinham requerimentos sugeriram que houvesse uma ronda de pergunta-resposta mais direta, de diga lá, e uma coisa mais tipo Comissão de Finanças, foi o exemplo invocado. E eu que, antes dessa questão se colocar, tinha falado com o Sr. Presidente da FCT para lhe dizer como é que era a grelha, porque não sabia se ele tinha recebido a grelha ou não, e ele disse-me, mas então eu só posso falar 5 minutos de cada vez, quer dizer, assim não dá para explicar não dá para explicar a coisa do princípio ao fim. E eu, depois de ter recebido ontem esta sugestão, disse, eu estou de acordo que isso permite, se num determinado momento faltar de esclarecer de certos pontos concretos, fazer a pergunta e, num certo sentido, obrigar o Presidente a responder. Mas então, eu comecei da preocupação do Presidente da FCT de não ter um tempo suficiente para explicar a história toda, então aceito isso e sugiro que se acrescente que a primeira ronda seja neste formato que acabámos por fazer. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que agora não são vários tempos pequeninos, é um bocado... Cada grupo parlamentar gera como quer, mas é a pergunta-resposta. Até pode gastar só 3 segundos a fazer uma pergunta e depois deixar responder, que é um bocado na ideia de terão ficado alguns pontos marcados naquilo que foi dito anteriormente, que é preciso esclarecer. Cada grupo parlamentar, mas não é 5 minutos, é 3, Sr. Presidente, aquilo que nós tínhamos combinado é que era 3 minutos no conjunto para cada grupo parlamentar. E no fundo eu pedi a palavra para dizer que eram 3 minutos e não 5, e depois tomei a palavra e abusei um bocadinho. Mas o princípio é esse, ou seja, os parlamentares agora querem poder fazer perguntas e ter respostas diretas, podem ser sim ou não, ou podem ter que ser explicadas. Eu acho que era o espírito deste mecanismo. Quis dizer isso para não parecer que o PS estava fora desse entendimento, porque nós concordámos que esse mecanismo podia ser útil para o esclarecimento da situação.
Eu agradeço o esclarecimento e então o que isto quer dizer é que vai ser difícil garantir que a FCT tenha o mesmo tempo de resposta. Portanto, o que eu vou fazer é, quando o tempo começar a contar, um grupo parlamentar terá o tempo que entender para fazer as perguntas e, depois a seguir, o Sr. Presidente terá exatamente o mesmo tempo para responder. Ficando combinado que cada um... Pode, sim, sim.
Sr. Presidente, da nossa parte é normal que exista um limite de tempo para nós fazermos perguntas. E os 3 minutos nós temos a responsabilidade de o gerir.
Sim.
Nós não queremos que o Presidente da FCT responda no mesmo tempo que eu lhe faça uma pergunta.
Sim.
Se for uma pergunta de sim ou não, ele pode até piscar os olhos, que eu percebo. Agora, há perguntas que ele não pode responder em 20 segundos.
Sim.
E, portanto, da nossa parte, há flexibilidade total para responder com tempo. Eu quero é poder fazer as minhas perguntas e saber que tenho respostas. E, portanto, não é 3 minutos, seja 5 ou 10, eu acho que falo por todos. O Sr. Presidente não vai sair de cá com falta de tempo para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há um limite em tempos, que é, no total, os senhores deputados têm 25 minutos para dividir entre os 5 grupos parlamentares e que podem usar como entenderem, ou podem usar em períodos de 3 minutos mais 2. E o Sr. Presidente da FCT terá o tempo para responder, mas também não vai ultrapassar os 25 minutos, como é óbvio, mas bem.
Sr. Presidente, eu acho que 3 minutos chega para cada um, portanto dá 15 minutos, e o Sr. Presidente usa o resto que quiser.
Muito, se estiverem todos de acordo.
O Sr. Presidente da FCT, o Sr. Presidente da Comissão é que manda.
Muito bem, Sr. Presidente, isto, se estiver de acordo, podemos avançar desta maneira. E então eu se calhar passava aos grupos que fizeram, foram os grupos que fizeram o requerimento, portanto eu passaria a palavra ao Bloco de Esquerda para os seus 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Logo no início da audição disse o Sr. Presidente da FCT que a FCT nunca fez, nesta altura, nenhuma leitura diferente daquela que tinha sido feita, inclusive por anteriores direções da FCT, no que toca aos BGCTs. Eu tenho aqui uma declaração sobre o tratamento de potenciais conflitos de interesse dos membros do Gabinete de Avaliação da FCT no âmbito do exercício de avaliação das unidades de investigação assinada pela anterior direção da FCT, que diz o seguinte: no recrutamento dos membros do Gabinete de Avaliação, o Conselho Diretivo entendeu ser uma vantagem o recrutamento de investigadores doutorados com currículo científico relevante e com ligação e conhecimento da comunidade científica nacional e internacional, à semelhança do que é prática em agências internacionais de referência. No caso do bolseiro X, o Conselho Diretivo teve conhecimento pelo próprio do seu vínculo a uma unidade de investigação, o que foi considerado uma vantagem, nomeadamente na identificação e resolução de potenciais conflitos de interesse, sempre que puderem surgir. E, portanto, quem aqui é que não disse a verdade? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem, de facto, a leitura que eu faço desse documento é de que é uma vantagem que a pessoa tenha pertencido a uma unidade. Portanto, não estou tão convencido que tenha vantagem que a pessoa esteja numa unidade. E em todo o caso, E, em todo o caso, o que é aqui, para mim, relevante, o deputado me dirá, portanto, é o que acaba de dizer. Por exemplo, vou-lhe dar um caso que não é o mesmo, mas é análogo, só para dar uma explicação do que fizemos, para ter a certeza que temos o mesmo procedimento. Por exemplo, destes bolseiros que estão agora em causa, concorreram ao concurso de bolsas e deram-nos disso conta antecipadamente. Portanto, o que fizemos foi tratar com eles de que resolveríamos o conflito de interesse, como está aí sugerido. Portanto, o tratamento é o mesmo. Portanto, e dizer, sim senhor, os senhores estão... Aliás, era uma pergunta que me tinham feito. Quando há caso de conflito de interesse, os senhores estão neste processo e, portanto, são afastados do apoio do processo de avaliação que diga respeito a essas bolsas, e até lhe digo que, como resultado do concurso de bolsas, que foi este último, por exemplo, uma dessas pessoas ganhou uma bolsa. E, por isso, eu concordo com o procedimento. Portanto, não tenho nada a obstar. O que eu disse nas alegações que fiz é que o que verificámos foi que, num dos casos de um desses bolseiros, isso não se verificou. Portanto, não houve, e eu também tenho no processo uma declaração dos responsáveis da altura a dizer, sim senhora, atentámos a dirimir todo o conflito de interesses, mas de facto, e eu naturalmente apresentarei disso os documentos, não é? Portanto, as provas que forem necessárias, verificou-se que, pese embora esse princípio possa estar enunciado, não foi praticado. Portanto, a pessoa teve mesmo acesso, não só teve acesso, como influenciou, como interagiu, quero dizer, como interagiu diretamente como scientific officer do próprio projeto onde estava a participar, que é totalmente uma violação, enfim, grave, não é, desse princípio.
Quem é que distribui o serviço a estes bolseiros?
Na nossa vigência, são os diretores do departamento, combinamos isso uns com os outros. Eu, quando estou a falar, foi do outro conselho diretivo, portanto, eu não sei dar essa resposta. Não.
Sr. Presidente, este serviço é distribuído por encarregados, pessoas responsáveis acima destes bolseiros e que distribuem um potencial serviço de conflito de interesses. Eu utilizo até aqui a expressão que o seu deputado Porfírio Silva utilizou. Eles estão realmente numa armadilha. O problema é que ninguém os salvou dessa armadilha. A própria FCT, que distribui o serviço e os coloca em potenciais conflitos de interesse, é a mesma que a seguir diz que eles estão em potenciais conflitos de interesse e lhes cancela a bolsa. É isso, portanto.
Não, Sr. Deputado, não é isso. Peço desculpa, não é isso. Portanto, vamos lá ver uma coisa. O que diz o CPA é que... Estão a ouvir? O que diz o... Posso falar?
Não, continuaram o diálogo, portanto...
Mas vamos lá ver. Eu avisei que era difícil estar a controlar o tempo com... E ainda por cima é feito, não é por mim, é lá em cima. Portanto, o que eu estou a perceber que os senhores deputados querem é que o tempo das perguntas seja, de cada vez que um deputado para de fazer uma pergunta, o tempo para. Ok. E depois começa quando o senhor presidente começa a falar? E depois quem é que mede o tempo do senhor presidente? Bem, ok. Então, lá em cima, se não se importa, o Bloco de Esquerda usou já um minuto. E agora, na segunda pergunta, já usou um minuto adicional e, portanto, o Bloco de Esquerda já usou dois minutos e eu passava agora a palavra ao senhor Presidente e agora não conta tempo nenhum. Quando o Senhor Deputado do Bloco de Esquerda voltar a falar, começa a contar o tempo, se faz favor. Senhor Presidente.
A minha resposta também não é longa, mas é precisa. Portanto, Senhor Deputado, isto é fácil de explicar. Essa gestão do conflito de interesse, como diz o Código, e é de bom senso, tem que ser feita pelo próprio. Portanto, ou seja, o próprio, se está... Não. O próprio, se está numa situação de conflito de interesses, tem que o identificar e tem que o identificar antes do concurso. Portanto, isto é mais do que óbvio, não é? Portanto, se a pessoa, por exemplo, participa num projeto que está a ser avaliado no concurso, tem que declarar previamente, olha, eu estou neste projeto, portanto não posso estar envolvido nisso, não é? Portanto, é assim que determina. Portanto, e isto é a prática determinada pelo CPE, é a prática normal. Se ele o não fizer e se deixar envolver sabendo que o seu projeto está a ser avaliado, é evidente que está a incorrer no conflito de interesse.
Ou seja...
Só queria dizer, portanto, o serviço não é distribuído sobre a vontade dele, não é? Portanto, isto é muito importante. As pessoas têm que declarar se estão ou não em conflito de interesses. Não o declarando é uma infração grave.
Ou seja, a FCT monta a ratoeira e o bolseiro tem de fugir dela.
Porquê é que a FCT monta a monteira? Isto é o procedimento em toda a parte do mundo. Portanto, a FCT, peço desculpa, a FCT não é uma instituição policial, não é? Portanto, a pessoa tem que declarar o seu conflito de interesse quando entra no processo, bem, se não é porque está de má fé, não é? Não sei se o Sr. Presidente dá licença que o meu colega Miguel Castanha...
Deixem-me só recordar que estamos a falar das pessoas que são peritas em processos de avaliação. Estamos a falar das pessoas que dentro da FCT, e uma das vantagens de já terem tido antes, alguma atividade de investigação é conhecer o meio e saber aquilo que é o padrão e aquilo que é a prática. E aquilo que é absolutamente essencial em qualquer processo de avaliação científica, e eu já fiz várias para várias agências em Portugal e já fiz para a Comissão Europeia, aquilo que é absolutamente essencial, está bem? E é aí que tudo começa, é que a pessoa reporta os seus conflitos de interesse, porque ninguém, obviamente, tem a obrigação de os adivinhar. Se não há uma sinalização pessoal dos conflitos de interesse, eu conheço esta pessoa, eu estive envolvido neste projeto, eu estou a concorrer objetivamente a este concurso, recordemos que estas pessoas que são supostas ser peritas em conflitos de interesse sabem isto, mas sabem isto obviamente. Nada foi pouco óbvio. Isto é, tem que ser óbvio especialmente para estas pessoas, porque são peritos em avaliação. E estas pessoas, apesar de tudo, também entraram como concorrentes num concurso de bolsas em que participavam eles próprios no processo de avaliação de bolsas. Uma das pessoas aqui assim que estamos a falar, tá bom, passou por este processo de interagir com os avaliadores do projeto, tá bem, em que ele tinha interesse direto porque era membro daquele projeto, da equipa daquele projeto. Está bem? Também uma destas pessoas esteve no processo de avaliação de unidades sabendo que estava na equipa de uma unidade. E estamos a falar das pessoas que têm mais obrigação do que qualquer outra, em qualquer outra circunstância, de saber que isto é conflito de interesses. Portanto, isto não é atrair para uma ratoeira. Estas pessoas tinham que saber isto, obviamente.
Eu peço desculpa, mas este sistema não está a funcionar. Porque os membros da FCT têm no total 25 minutos... e já gastaram pelo menos 12 ou 13 minutos nas respostas. E, portanto, não é uma questão de ter o tempo que quiser para responder, porque a grelha que foi apresentada à FCT tem tempos limites para as suas respostas. Portanto, esta questão, esta forma, eu lamento, não está a funcionar, porque pode acontecer que daqui a pouco já não haja tempo para a FCT poder responder às perguntas.
Sr. Deputado... Sr. Presidente, um ponto, uma interrogação à mesa.
Sim, sim.
Eu penso que falo por todos, se disser que nós chegámos a acordo para esta proposta de interpelação.
Sim.
A não ser que o Sr. Presidente tenha outro entendimento, nós não queremos ter nenhum rigor na contabilização do tempo da FCT. Deixe a FCT responder à vontade. Dê-lhes tempo que quiserem. Não sirva de desculpa à falta de tempo para responder.
Sim.
Eu quero é poder fazer perguntas.
Sim.
Portanto... Não, nós estamos à vontade para ficar aqui mais de uma horita ou duas. Nos bolseiros ficámos cá muitas horas. A não ser que alguém tenha alguma limitação, deixe os presidentes do FCT responder, Sr. Presidente, porque da nossa parte não é preciso cumprir o tempo dessa grelha para a resposta da FCT.
Sr. Deputado, há tolerância para nós aumentarmos ligeiramente os tempos de resposta. Agora, o Sr. Deputado sabe a agenda que nós temos para lidar com isto, não é? E, portanto, eu sei que isto é muito importante... Mas também a FCT foi contactada dizendo que tinha um tempo específico para poder apresentar respostas. A gente pode acrescentar mais algum tempo a esse. Agora não é ilimitado, não vamos estar aqui, como é óbvio. Bem, portanto, se estivermos de acordo, eu gostaria que as perguntas fossem feitas, não sei se talvez duas ou três de cada vez, ou fazer uma de cada vez.
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Uma interpelação à mesa.
Só um segundo, Sr. Deputado, preferia.
Sr. Presidente, vamos logo a uma coisa. Eu acho que naquilo que foi discutido previamente havia vários pressupostos. Um dos pressupostos é que esta fase era para fazer perguntas diretas. Sim. Não era para estar a fazer não sei quantas considerações, como peço desculpa ao Sr. Deputado Luís Monteiro, com todo o respeito, mas há uma diferença entre fazer perguntas que são perguntas, toma lá, é claríssimo, agora responde. Ou... Não, está bem, mas vamos lá ver. É que aquilo que está a causar, peço desculpa se estiver enganado, uma certa confusão, é que esta ronda que era um bocado comissão de inquérito, que era pergunta-resposta, também está a ser transformada numa espécie de debate generalizado. Quer dizer, a ideia não era haver um debate generalizado. A ideia... Não, mas não é isso, é o próprio método, quer dizer, porque não é também podemos ficar até à meia-noite, não, quer dizer, porque, não, é que isso também faz ressaltar uma coisa, provavelmente as pessoas chegam a uma fase em que deviam estar preparadas para fazer perguntas concretas e diretas e pelos vistos querem andar à volta em vez de fazer essas perguntas.
Sr. Deputado Luís Monteiro, Sr. Deputado Luís Monteiro.
Sr. Presidente, nós estamos prontos para continuar o conteúdo das perguntas que cabe ao Bloco de Esquerda decidir, gastamos o tempo da forma que nos... convir melhor e, portanto, continuaremos a fazer as perguntas tal como tinha sido acordado.
Sim.
E, portanto, continuando e passando a esta questão do esclarecimento dos tempos.
Sim.
Em primeiro lugar, não diz em nenhum sítio, não diz em nenhum sítio do Estatuto de Bolseiro de Investigação Científica que há um conflito de interesses em atividades não remuneradas. A segunda questão está diretamente relacionada com a capacidade e bem que hoje a FCT tem de vir aqui e responder dentro da leitura que faz do CPA e do Estatuto de Bolseiro de Investigação Científica todas essas ilações, a verdade é que nenhuma delas está escrita na nota final do cancelamento da Bolsa. Porquê é que não foi colocado isso na nota final do cancelamento da Bolsa? É uma questão importante para perguntar. Parece que todas as questões pertinentes, nomeadamente códigos de conduta, regulamentos internos, só são respondidas do ponto de vista oral em reuniões informais na FCT. A própria nota final do cancelamento das bolsas não tem nenhuma destas explicações que está aqui a ser dada. Diga-se passagem, continua a ser infundada olhando para o que é o Estatuto de Bolseiro e para o que é o CPA. Mas se é verdade que estes bolseiros têm de conhecer melhor do que ninguém potenciais conflitos de interesses, também é verdade para a direção da FCT que tem de ter exatamente o mesmo cuidado. Porque é que nós, quando abrimos os sites, nomeadamente do IMM, vemos que, por exemplo, nomeadamente o Dr. Miguel Castanho continua afiliado ao seu centro de investigação. Vai ou não a FCT averiguar esta situação de potencial conflito de interesses?
Sr. Deputado, os três minutos que tinham sido dedicados ao Bloco de Esquerda já foram ultrapassados. Eu darei agora a palavra ao Sr. Presidente para responder como entender.
Sr. Deputado, eu agradeço muito a sua questão e quero responder com clareza o seguinte. Portanto, todas estas alegações constam do despacho. Portanto, não, mas vou explicar. Mas merece uma explicação. Portanto, o que está a dizer não tem fundamento. Portanto, nós temos o despacho completo, totalmente informado, que está ao dispor das pessoas, portanto, e podemos naturalmente trazê-lo, eu até tenho aqui uma cópia, portanto, e podem, sim, mas podem aceder, as pessoas visadas podem aceder, está completamente disponível, portanto, foi-lhes comunicada a decisão do Conselho Diretivo, a qual pensa um despacho que está disponível, pronto, portanto, quer dizer, está disponível. O meu colega Miguel Castanho, como foi mencionado...
Venho dizer categoricamente que não tenho nenhum vínculo a nenhuma unidade de investigação e não tenho desde a data que tomei posse na FCT. É claro que podem perguntar ao Google, talvez o Google apanhe páginas onde consta, mas isso não faz a informação oficial. Aliás, se perguntarem ao Google, talvez encontrem ainda páginas de quando eu estava na Faculdade de Ciências, há 10 anos atrás, e há pouco ouvimos ali a senhora deputada falar da minha ligação ao Instituto Superior Técnico, que talvez tenha 15 anos de idade. Portanto, perguntar ao Google tem os seus riscos, e um deles é este, é que apanha uma página, e a página é intemporal, mas se me perguntar a mim, bom, em vez de citar o Google, se me perguntar a mim, eu digo categoricamente que não consto sequer da equipa do IMM onde eu estava antes de estar na FCT. Nem sequer é o facto de estar na equipa a 0%, tá bom? É que não estou. Portanto, não faço parte. Já agora, deixe-me dizer-lhe também que não oriento ninguém nos concursos de bolsas, tá bem? Que não estou em nenhuma equipa de projetos e que não estando na unidade, tá bem? Também não estarei em conflito de interesses quando forem avaliadas as unidades. E isto aqui, assim, é claríssimo. Tá bem? E é verdade para todos os membros do CD. Tenho vontade até de dar um pequeno ditado do Brasil, que é: não podemos confundir a obra-prima do mestre com a prima do mestre de obras. Tá bem? E aplica-se a este caso. A aparência das coisas não diz nada e não faz os factos.
Obrigado.
Eu passaria agora.
Sr. Deputado, tem que ser muito rápido. Já...
apenas uma interpelação à mesa. O Sr. Presidente da FCT disse que tinha aí o despacho anexo de justificação do cancelamento de bolsas aí neste preciso momento e eu requeria que ele fosse distribuído por todos os grupos parlamentares.
Obrigado. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Eu gostaria de pedir o documento, então, para que nós possamos continuar a reunião com esse documento na nossa posse. É possível?
Não sei se tem aqui consigo o despacho.
Tenho aqui comigo, mas quer dizer, tem uma cópia.
Nós tiramos.
Sim.
O que é que, qual é que... estão enumerados todos os factos, estão enumerados os factos, não estão ali. Estão tudo. Não, mas podem ver, sim. Está explicado.
Sr. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, eu gostava de que a mesa perguntasse à FCT se vai disponibilizar um documento com identificação pessoal das pessoas.
Pois, eu não sei até se isto é formalmente legal, não é? Quer dizer, a questão que se põe, eu estou na casa das leis, não é? Portanto, eu tenho, não sei se posso dar, não é? Estou a perguntar, eu não sei.
Não, eu acho.
Tenho. Quer dizer, eu achava mais apropriado, francamente, que isto fosse servido para verem com calma e depois, é pá, quer dizer, acho que isto assim... Eu não estou certo.
Não, eu tenho medo...
Sr. Presidente, eu percebo que... peço desculpa de dizer isto desta maneira, mas tenho que o dizer. Eu percebo que, chegado a um ponto em que um conjunto de coisas foram afirmadas com grande desapego, agora, afinal, não são assim tão simples como isso, as pessoas queiram... enfim, ter qualquer coisa para que possam brandir e dizer está aqui, está aqui. Agora, nós estivemos todos, até agora, uma coisa correta que foi, tivemos aqui a falar de vou ser um, vou ser dois, não sei o quê. Eu tenho muitas dúvidas e quero dizer que, em nome do Grupo Parlamentar, me oponho a esse procedimento que agora se distribua assim, sem mais nem menos, um documento que faz parte de um processo individual que é um processo disciplinar e que, aliás, como já foi dito à mesa desta comissão, porque se apresentou a esta comissão numa delegação um advogado, uma pessoa que se assumiu como estando constituída como advogada num determinado processo, Não. A senhora disse que estava cá como advogada dos bolseiros. Disse. Não, bom, então, isso podemos verificar isso na transmissão.
Senhores deputados.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera completamente irregular esta forma de proceder com um processo disciplinar ou aparentado interno de uma instituição. Opomos-nos a isso e levaremos esse procedimento onde seja necessário para se averiguar quem é que tomou a iniciativa de querer forçar esse procedimento.
Senhor Deputado,
uma interpelação à mesa. Sr. Presidente, em primeiro lugar, para ficarmos todos, se o Presidente quiser consultar a ata, será muito fácil. A senhora advogada que esteve cá disse que estava cá não como advogada dos bolseiros em questão, mas como advogada do sindicato dos bolseiros. É como confundir a prima do mestre com o mestre da obra, é a mesma coisa. Segunda questão. quem falou de ceder o documento não foi o PSD, não foi o Bloco de Esquerda, não foram os jornalistas, não foram os sindicatos. Ó, senhora deputada, tenha calma, está muito incomodado. Isto incomoda imenso. Foi o senhor presidente da FCT que disse que queria disponibilizar. Olha, se queria, nós queremos que ele disponibilize. Agora, podemos continuar a discussão.
Sim.
Isto não é uma comissão de inquérito. Isto não é uma comissão de inquérito. Eu já fiz parte de várias aqui nesta Assembleia. Numa comissão de inquérito, o senhor presidente não pode mentir, tem que entregar um conjunto de documentos que é forçado a isso. Aqui também não é suposto, mas aqui o ministro das Finanças já mentiu várias vezes, não é o caso desta comissão. E, portanto, senhor presidente, nós podemos pedir, não podemos exigir. Nós, para isso, temos requerimentos parlamentares e perguntas escritas. Já fizemos várias, há ministros nesta comissão, têm 1000 por responder. O, por exemplo, da FCT não é bem o caso, mas também tem muitas em atraso. Agora, se o presidente quiser dar o documento, nós aceitá-lo-emos de bom grado. Se o presidente é que disponibilizou, se o senhor presidente achar que não o quer disponibilizar já e quer mandar depois, temos pena, mas só lembrava uma coisa, senhor presidente da comissão. É que o senhor presidente da FCT já aqui por várias vezes tirou conclusões e deu informações novas sobre os assuntos que se baseiam em documentos, que se têm que basear em documentos do Código de Orçamento Administrativo. E, portanto, há várias provas, e eu vou questionar, que o Sr. Presidente aqui usou, que ou apresenta ou não fala delas, para ser um debate sério. Porque há provas que o Sr. Presidente falou que, para mim, me dizem, ok, se é assim, se está aprovado, eu calmo para sempre sobre este caso, mas eu, quando não as vir, tem que fazer boa fé nas palavras dos sindicatos que ouvimos antes. Portanto, resumindo e concluindo, Sr. Presidente, desejávamos que o documento fosse entregue agora. O Sr. Presidente é que o prometeu. Se não quer entregar, continuamos, passamos à frente, mas é lamentável.
Sim, caso certo. Sr. Presidente.
Senhor, já falámos aqui várias vezes em cair em armadilhas. Eu também, de facto, não gostava de cair numa armadilha. Eu vou sugerir um procedimento que me parece o mais eticamente correto. Portanto, o documento existe, não está disponível para os próprios. Portanto, o que eu sugiro é que a FCT disponibiliza quando quiserem, os próprios têm acesso ao documento quando quiserem, e depois que sejam os próprios a entregar à Comissão. Portanto, eu não me sinto à vontade para, sendo uma coisa que eu tenho a obrigação de disponibilizar aos próximos, ser eu a disponibilizar a outros. Portanto, estão disponíveis a partir do momento que os próprios querem ir buscar na FCT, estão disponíveis, têm esse direito, estiveram sempre disponíveis, e depois devem ser os próprios a entregar à FCT. Portanto, é este o procedimento que eu gostava de adotar, que é o procedimento que considero correto. Portanto.
Sr. Deputado Porfírio, Sr. Deputado Luís Monteiro. Não, já ele disse que passava.
Presidente, o Bloco de Esquerda reiterou ainda há pouco a disponibilidade do Sr. Presidente da FCT para entregar esse mesmo documento. Foi o próprio Presidente da FCT que disse que o tinha agora aqui e que o disponibilizava. Voltou atrás, depois do Bloco de Esquerda requerer esse mesmo documento. Esse documento é basilar, porque todas as informações e justificações que foram dadas aqui para o cancelamento destas duas bolsas se baseiam nesse mesmo documento. E, portanto, todas as respostas que foram dadas até ao momento ao Bloco de Esquerda fundamentam-se num documento que ninguém conhece. E, portanto, nós vamos continuar uma audição ao Presidente da FCT e à Direção da FCT, que vai dar todas as respostas baseadas num documento que ninguém conhece, nomeadamente os bolseiros dizem-nos também que nunca receberam. E, portanto, há aqui um problema.
Sim, só um segundo. Senhor Presidente.
Deputado, eu percebo o que está a dizer e também gostava que compreendesse o que eu digo. Eu mantenho o que disse, o documento está disponível. Portanto, os bolseiros podem aceder ao documento quando quiseram, podiam ter acedido ao documento. E, portanto, é o procedimento correto. O documento existe, está disponível. Eu não posso fazer outra coisa que não seja disponibilizá-lo aos próprios e eles depois fazem dele o uso que entenderem.
Sra. Deputada Ana Mesquita.
Sim, Sr. Presidente, muito, só para entender, de facto, o que é que aqui aconteceu. Este documento foi remetido aos bolseiros. Sim. Foi remetido. Eles sabem que ele existe ou não sabem?
Posso só...
Sim.
Posso?
Eu sei. Isto é, eu peço imensa desculpa. Senhores deputados, eu peço imensa desculpa. Aquilo que o Sr. Presidente deve ter disse é que os documentos estariam disponíveis. Eu também... não. Eu acho que não vamos agora, todos aqui, começar a analisar uma resma de papel enorme, porque são muitos documentos que estão envolvidos. Portanto, eu gostava de continuar com esta audição. O Sr. Presidente da FCT disse que os documentos estarão disponíveis e, portanto, aos interessados. Senhor Professor Miguel Castanho,
deixe-me só.
Eu não queria entrar agora em longos debates sobre esta questão. Sim, não, só um segundo, Miguel, só um segundo. Sr. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, eu pedi à mesa, e isto é uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, eu pedi à mesa que nos lembrasse a todos em que momento é que estamos. Nós estamos numa ronda de perguntas dirigidas ao Presidente da FCT, pelos grupos parlamentares, por uma determinada ordem que está indicada, por respeito ao Sr. Presidente, eu direi que se alguém aqui ainda sabe em que momento é que estamos, só se for o Sr. Presidente, porque aparentemente todos os demais, incluindo eu, aparentemente já perderam a bússola sobre o momento em que estamos. Eu acho que compete ao Sr. Presidente fazer respeitar aquilo que estava combinado, e aquilo que estava combinado não era que a partir da altura toda a gente faz perguntas, já há deputados a fazer perguntas diretamente ao Presidente da FCT sem lhe ter dado a palavra para uma intervenção nesse aspecto. Eu peço imensa desculpa, mas eu quero que o Sr. Presidente diga qual é o momento desta audição em que estamos. Nós estamos numa audição no contexto em que estamos, não estamos nem numa comissão de inquérito, nem estamos muito pior do que isso, numa coisa onde toda a gente berra quando lhe apetece, e portanto eu gostaria que o Sr. Presidente dissesse, nos relembrasse a todos, em que momento da audição é que estamos e como é que vamos continuar a cumprir o plano que estava pré-determinado. Porque se a ideia é que isto acaba tudo em cada um fala para o seu lado, não é a ideia que eu acho que devemos dar de uma audição parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A situação, nós estávamos a começar as perguntas do CDS-PP.
3 minutos.
E já tinha usado 15 segundos, mais ou menos. Portanto, eu volto a dar a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP para fazer as perguntas específicas que quiser fazer. Depois passo a palavra ao Sr. Presidente da FCT.
Bom, não esclarecida que ficou a questão do papel, mas não vale a pena agora voltar a ela. Gostaria de retomar então uma das suas afirmações do Sr. Presidente da FCT, sublinhada várias vezes, que é esta ideia de que as mesmas regras se aplicam a todos. E até... Tiraram-me a palavra?
Não.
E até disse que as pessoas, todas as pessoas nestas condições, devem desvincular sempre dos seus centros de investigação. Disse que havia 6.400 bolseiros no universo da FCT e a todos se aplica o mesmo. Portanto, tenho duas perguntas. Sim ou não usou um processo de amostragem, uma vez só 5 foram notificados e não os restantes? E se está em condições de garantir aqui, categoricamente, que os restantes 6.395, nenhum deles está ligado a unidades de investigação, no sentido em que disse que tem 600, e estou a citá-lo, 6.400 bolseiros da FCT e a todos se aplica ao mesmo. Portanto, todos os casos foram analisados ou foi um processo de amostragem em que apenas 5 foram analisados?
Antes, Sra. Deputada.
Não, de facto houve uma confusão e é bom que me tenha perguntado isso. Vamos lá ver uma coisa. Posso?
Está ligado, tá. Está ligado.
Não? Pode?
Está ligado.
Portanto, a resposta é clara e agradeço o esclarecimento, porque de facto está confusa a coisa. Portanto, vamos lá ver uma coisa. O que eu disse é as pessoas, bolseiros da FCT, que têm como entidade de acolhimento a FCT e, portanto, que colaboram na FCT e, portanto, que colaboram nos processos de avaliação, não devem, não podem estar associados a... Não, são os outros estão, com certeza, as pessoas estão a investigar nas... Pois, peço desculpa, portanto, está claro agora? Portanto, é isto que eu disse. Portanto, as pessoas que estão como entidade de acolhimento na FCT e que trabalham na FCT, e não é só os bolseiros, é o bolseiro ou qualquer outro. Portanto, o que eu disse foi, as melhores práticas internacionais é qualquer pessoa que está numa agência de financiamento não está vinculada a uma unidade que potencialmente concorre, não é? Portanto, não é... Isto é, parece-me óbvio, não é? Portanto, não parece... E, portanto, neste momento temos na FCT, salvo erro, 68 bolseiros. Estou a falar desse universo. Portanto, o universo de bolseiros que não devem estar afiliados a unidades são 68. Eu espero que os outros, não é, que fazem a investigação, que as façam em unidades. Está claro?
Portanto, estes restantes 68 que estão nestas condições na instituição de acolhimento FCT está em condição de garantir que todos, são conscientes, 2 foram informados e 3 todos se desvincularam das unidades de investigação.
Estou em condições de garantir que alargámos esta análise a todos os bolseiros da FCT. Portanto, ou seja, começámos com o núcleo da avaliação pelas razões que me parecem óbvias face à exposição que aqui fiz e estamos a fazer a todos os bolseiros. Dou-lhes a garantia que dou sempre, ou melhor, do meu conhecimento, naturalmente, de que todos serão tratados da mesma maneira. Portanto, isto é uma garantia que eu dou e é com isto que tenho que me fundamentar sempre que digo que trato todos por igual. Portanto, todos os bolseiros que estejam na FCT, não é? Portanto, aqueles que ainda não foram averiguados, nas mesmas condições terão o mesmo tratamento. Isto é absolutamente claro e transparente.
É, portanto, razoável afirmar-se que continuará a ser levado a cabo um processo de averiguação dentro da instituição de acolhimento FCT que pode levar a que mais casos como este venham ainda a suceder.
Está em curso.
Pronto. Gostava de fazer uma outra pergunta, tomando também as palavras do professor Miguel Castelho, que disse, em vez de perguntarem ao Google, podem-me perguntar a mim. E eu, mutatis mutandis, perguntava porque é que este mesmo procedimento não foi aplicado aos bolseiros que estão na FCT. Porque o senhor Presidente da FCT disse que em 3 de março tomou conhecimento de um processo que se vinha a desenrolar pelos serviços. Um processo que abrangia, tinha contornos gravíssimos e que incide sobre pessoas que têm funções de grande sensibilidade, designadamente à avaliação das candidaturas e dos processos e dos projetos. No entanto, não foi nada conversado com estas pessoas, não foi perguntado numa instituição que tem 68 bolseiros, não tem assim tanta gente, enfim, não é uma multinacional, talvez seja possível encontrar as pessoas no corredor ou chamá-las para uma reunião. Portanto, a opção foi não vamos conversar com estas pessoas para esclarecer e, estando elas nesta situação gravíssima, vamos esperar até 21 de abril, mantendo-se elas em funções a fazer aquilo que já faziam, para depois então notificar e seguir o processo. Portanto, ou é gravíssimo e o melhor seria retirar estas pessoas rapidamente do processo, ou então eu não percebo o seu conceito de gravíssimo e gostaria que me explicasse.
Eu passei a palavra ao Sr. Professor Miguel Castanho.
Posso responder e eu quero, uma vez que tenho o pelouro da formação avançada e todo o processo decorre no Departamento de Formação Avançada, eu quero esclarecer exatamente quais são os passos do processo e vamos lá ver se consigo ser claro. Portanto, houve uma detecção também de um indício. A FCT não é inspeção, a FCT não foi atrás de indícios. Ocorreu porque deu entrada na FCT um processo em que constava o nome de um seu colaborador como membro de uma unidade de investigação. E isto é um indício, está bem? E, portanto, mas há presunção de inocência, não é? Nós primeiro temos que investigar e não há, portanto, nenhum afastamento imediato de funções, não há nada ali assim que nos leve a outra coisa que não seja a presunção de inocência e a condução de um processo para averiguar se os indícios têm algum fundamento ou são a ponta de um iceberg, de algum processo menos regular. Dá-se a notificação das pessoas em causa, está bem? As pessoas em causa, em sede de audiência prévia, pedem o processo inteiro à FCT. Isto é o que é normal. Não? A FCT faz a sua análise e, atenção, a FCT tem as bases de dados, também, onde estão registados todos os investigadores de todas as unidades de investigação, tem as bases de dados onde estão registados todos os investigadores que estão nos projetos de investigação e tem, obviamente, também as bases de dados de todos os concorrentes a bolsas. E, portanto, a FCT não precisa de perguntar ao Google, a FCT questiona diretamente as suas bases de dados, que são ultra objetivas. E é daí, então, que são levantados mais dados, bom, e que depois levam ao despacho e à decisão do Conselho Diretivo. Está bem? Como seria natural e como aconteceu na primeira fase, na notificação do processo, as pessoas em causa poderiam ter requerido aos serviços diretamente e objetivamente o processo completo, tal como fizeram após notificação. Se não o fizeram, também foi porque, enfim, entenderam não o fazer. A FCT não deixou de disponibilizar o processo dos bolseiros, certo? O que acontece é que as pessoas em causa não sentiram necessidade de solicitar à FCT os seus processos. Bom? E, portanto, tá bom? Eles não foram disponibilizados porque assim não foi requerido, certo? Agora o que acontece? Há aqui uma área sensível, que é a área da avaliação. E, portanto, todos os colaboradores da FCT, bolseiros ou não bolseiros, que estão na área da avaliação, estão particularmente expostos, é uma área particularmente sensível pelo conflito de interesses. As outras áreas da FCT, está bem, são áreas menos sensíveis ao conflito de interesses e está mais em causa a exclusividade em si, enquanto princípio, mas, uma vez que as outras áreas da FCT não participam diretamente em processos de avaliação, a questão do conflito de interesses não é tão delicada como para este núcleo, certo? Agora, o que é que acontece? Nós fazemos a análise para os restantes bolseiros da FCT, não se esperando que sejam áreas tão sensíveis ao conflito de interesses, mas pode haver, de facto, questionamentos sobre a exclusividade. Mas também pode acontecer, e é por isso que estes processos não são óbvios, e a FCT demora algum tempo a analisá-los, porque faz tudo com muito cuidado e respeitando a lei, ao contrário de pessoas que fazem declarações para a comunicação social só porque sim, dizendo o que querem, mas nós respeitamos a lei, os princípios e as garantias dos visados. Bem? E o que acontece? Ainda que haja bolseiros eventualmente associados a unidades de investigação, se as suas atividades tiverem sido autorizadas e houver um enquadramento formal de autorização pela FCT e se as suas atividades tiverem enquadradas no seu programa de trabalhos, isso não é uma violação da exclusividade. É por isso que é preciso ter muito cuidado a analisar os casos, e cada caso é um caso, e nós não deixaremos de procurar a verdade e todos os detalhes de todos os casos, faremos isso, atenção, que há várias possibilidades, tá bom, no universo de bolseiro da FCT.
Muito obrigado, Sr. Professor. O CDS-PP ainda tem 15 segundos, não sei se queria fazer uma pergunta adicional.
Eu fiquei só aqui um bocadinho confusa, talvez me possa explicar. Diz-me que a FCT tem uma base de dados que sabe todos os bolseiros que estão associados a unidades de investigação. Se sabe, será porque alguém o declarou. Portanto, isso significa que os próprios deram na FCT a indicação de que estavam associados a uma unidade de investigação. Eu espero, quando nós tivermos acesso ao documento final, só posso esperar isto, que em nenhum caso da notificação final da FCT venha a sugestão da não declaração de uma ligação a uma unidade de investigação como motivo de cancelamento da bolsa, por causa desta impossibilidade que acabou de nos dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Deixe-me só dizer que a declaração de associação a uma unidade de investigação não é feita na FCT, é feita na unidade de investigação. E obviamente, o registro que é feito na unidade de investigação não é na FCT. Não é que a pessoa declara a FCT. A pessoa vai à unidade de investigação, associa-se, automaticamente aparece na base de dados da FCT. Mas a FCT não policia as pessoas. Portanto, nós não vamos vasculhar a base de dados, tá bom? Não vamos vasculhar a base de dados para ver se lá está um colaborador. Porquê? Porque nós partimos do princípio da boa-fé e da presunção de inocência. E todos os anos, no caso agora específico, agora dos bolseiros, cada um entrega individualmente uma declaração sobre compromisso de honra de cumprir o estatuto, o regulamento e de obedecer, em particular, à exclusividade. Portanto, nós partimos do princípio da boa-fé para todos e da presunção da inocência e não andamos nós a policiar a nossa própria base de dados à espera de encontrar este ou aquele colaborador também que possa estar em infração. Obviamente, quando, por alguma razão, e atenção, isto acontece também para os outros milhares de bolseiros da FCT fora da FCT, quando, por alguma razão, alguém nos sinaliza que há um incumprimento, aí sim nós averiguamos, mas não andamos a policiar.
E atenção, obrigado, isto,
só mais uma coisa, isto que aconteceu agora dentro da FCT, acontece fora da FCT. Há denúncias sobre o incumprimento desta pessoa, daquele bolseiro, do outro bolseiro, por causa disto, por causa da outra coisa, e nós sempre investigamos esses indícios, procuramos, investigamos e depois tomamos as ações necessárias. Isto é absolutamente indiferente, quer seja dentro ou fora da FCT.
Muito bem. Passava agora a palavra ao PSD para o Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da FCT, quando é que estes dois bolseiros entraram para a FCT com estes contratos de bolseiros?
Acho que foi em 2015
e o outro em 2013.
E o outro em 2013.
No processo de candidatura constava ou não a informação dos centros de investigação ao qual pertenciam?
Ora bem, portanto, essa é uma questão quando tiver acesso. Sim, mas pode, eu tenho uma resposta, claro. Portanto, só não respondo se não souber. É a minha, sempre saiba, respondo, como é lógico. Portanto, os bolseiros quando concorrem, dizem qual é a unidade onde estavam. Portanto, parte-se naturalmente do princípio que quando entram para a FCT não estão lá vinculados, não é? Portanto, isso é óbvio. E depois, eles têm, como estava o meu colega a dizer, todos os anos têm que dar conta disso no, na renovação da Bolsa. Portanto, se não dão conta, que dizem, que era o que estávamos a dizer, tenho aqui uma determinada afiliação, ou, por exemplo, venho pedir autorização para que tenha, porque faz sentido para isto ou para aquilo, quando há nota para o fazer, tem que o fazer no pedido de renovação.
Não? Sr. Presidente, em que momento é que essa nota foi dada aos bolseiros, ou onde é que está previsto que eles tenham que cessar a sua ligação a esses centros de investigação?
Isso está, como é lógico, óbvio, não é? Portanto, quer dizer, uma pessoa...
Sr. Presidente, eu não estou a perguntar se é óbvio ou não é óbvio. Onde é que isso está escrito? Ou a que ponto... Da forma como a FCT geriu este caso, em que momento da ligação destes bolseiros à FCT, em que momento é que a FCT lhes disse que isso não podia estar a acontecer?
Sim, isso não precisa de ser dito, porque quando firmam um contrato com a FCT, está escrito no contrato e é feita uma declaração, está escrito no contrato que obedecem ao Estatuto do Bolseiro e ao Regulamento das Bolsas e assinam uma declaração de exclusividade. Portanto, a partir do momento que há uma ligação à FCT, há, obviamente, também, pelo aquilo que é declarado, pelo aquilo que é esperado e pelo enquadramento, há também, a obrigação de se desvincularem de outras instituições.
Sr. Presidente, aqui na delegação do PSD, pelo menos, há duas pessoas que são doutoradas e que já fizeram vários concursos dessa forma. Diga-me lá, em que linha, em que ponto do estatuto é que isso está escrito?
Não diga que é óbvio, diga-me onde é que está. Não, eu digo. Claro. Portanto, está a dizer, portanto, que tem que estar em exclusividade? Isso tem que estar, não é? Não está por isso em causa. Está a dizer, não sei se percebi a pergunta.
Sr. Presidente, porquê é que não pode estar ligado a outros centros de investigação, a outras associações, enquanto estiver na FCT? Onde é que isso está escrito?
Não, isso está no conflito de interesses. Portanto, para além de... O mais grave é que esteja no conflito de interesses. Está na exclusividade e está no conflito de interesses, não é? Portanto... É conflito.
Sr. Presidente, o Sr. Presidente tem que se decidir. Não, que a sua nota de culpa enviada aos dois bolseiros citava
dois,
algo que não estava sequer no estudo do bolseiro. E eu vou-lhe voltar a perguntar: ou é no conflito de interesses ou é na exclusividade? Sim. Onde é que impede uma pessoa de concorrer a uma bolsa dessas de estar ligada a um centro de investigação?
Muito bem, então eu vou-lhe dar uma resposta. Portanto, o Estatuto do Bolseiro, no artigo 5º, na interpretação que a FCT tem sempre feito, e repare, isto é feito pelos serviços e pelo mesmo diretor que está em serviço muito antes de eu lá estar, no ponto 4, diz, considera-se ainda compatível com o regime de indicação exclusiva a realização de atividades externas à entidade de acolhimento, ainda que remuneradas. Ouça, mas isto agora é uma questão, eu não vou servir de jurista, atenção. Isso é, portanto, isto pode ter uma discussão jurídica. A discussão jurídica que há na FCT é uma interpretação clara que me antecede de que este princípio marca claramente que só são possíveis fazer atividades externas à FCT, ainda que remuneradas, portanto remuneradas ou não, desde diretamente relacionadas com o plano de atividade subjacente à Bolsa e desempenhadas sem caráter de permanência. E, portanto, é nesta base que os bolseiros, e há casos desses, que os bolseiros dizem quando querem fazer uma outra atividade que se relaciona com o plano de atividades e podem ser autorizados. Dei-vos um caso já, de um dos bolseiros que foi analisado, que estava a fazer um doutoramento, foi comunicado, isso fez parte do plano e, portanto, é autorizado. Portanto, como o meu colega já tinha dito, não é? Portanto, o ponto legal que estamos é este. Portanto, esta é a minha resposta, penso eu, claríssima.
Sr. Presidente, pelo que ele percebe, até pode ser remunerado. Ou seja, ele, afinal, não há exclusividade. Ele até pode ter atividades remuneradas. Nem falo. E já agora, qual é que é a percentagem, onde é que está prevista a percentagem pela qual a FCT se rege?
Sr. Deputado, não está prevista nenhuma percentagem aí... Não. Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. A percentagem, as pessoas não devem estar ligadas. Portanto, a percentagem é zero. Portanto, não devem estar. A questão que a FCT teve que decidir neste caso concreto... Sim. Pois, exato. Portanto, consideramos que não era... O jurista considerou e a diretora considerou e nós aceitámos que não era condição suficiente para ser pena de cancelamento de bolsa.
Em 1 minuto e 40 segundos.
Sr. Presidente, Os dois bolseiros em questão foram os únicos que não foram abordados, apesar de na sua nota, na resposta à sua notificação, que se colocaram ao dispor para se desvincularem destes centros. Porquê que a FCT propôs aos outros três que se desvinculassem e a estes não, ou nem sequer aceitou a sugestão deles?
Vamos lá ver uma coisa. A questão aqui é, portanto, é a questão de uma violação clara e reiterada, não é? Portanto, eu já disse isto tantas vezes, não é? Mas pronto. Portanto, quer dizer, considera-se que a pessoa ter estado na FCT durante 2 anos, com uma dedicação exclusiva e estar a 100% noutra unidade também, e que isso tem implicações óbvias. Bem, parece, acho que qualquer pessoa de bom senso parece uma coisa razoável, portanto, que é impossível, e, portanto, que não é aceitável, e também que tem implicações sobre o que nós achamos que é a dedicação numa unidade, e, portanto, como isso influencia também a avaliação da unidade. E, portanto, isso foi considerado, de facto, uma infração grave, não é? Portanto, e a outra, não vou agora estar aqui a dizer outra vez, portanto, são várias infrações graves também de conflito de interesse que mencionei e que vos serão disponibilizadas. Portanto, naturalmente, que isto foi considerado uma infração tão grave, portanto, que teria que ser sancionada como seria noutro caso qualquer.
Não, Sr. Presidente, estas pessoas, estes officers, eles avaliam ou não?
Eles, olha, essa pergunta é, claro, uma pergunta...
Eu só lhe pergunto sim ou não.
Sim, não, mas eles decidem, portanto, eles selecionam, sugerem avaliadores. E isso é evidente que é logo um condicionamento importante...
Até ser presidente da FCT é uma...
Não, está bem, mas portanto, isso é o que faz parte de qualquer agência, a pessoa que participa no processo, que seleciona avaliadores, que tem acesso ao processo todo, que tem toda a informação disponível, que participa nas reuniões e, portanto...
Sr. Presidente, a minha pergunta é simples. Eles avaliam ou não? Eles têm voto na decisão, sim ou não?
Evidentemente que não.
Ah, pronto, Sr. Presidente. Eu só queria saber isso. Claro, é que eles, afinal, não avalizam, não avaliam
isso,
nada.
É evidente, mas isso não é a única razão, em parte nenhuma do mundo, para estar sujeito ao conflito de interesses, em parte nenhuma do mundo.
Sr. Presidente, outra pergunta. Se a FCT lhes renovou o contrato... Se a FCT tem conhecimento do currículo deles, se a FCT tinha informação suficiente para saber onde é que eles estavam ligados e se tinha essa investigação a decorrer desde fevereiro, porquê é que lhes renovaram o contrato com base nisso?
Sim, portanto, essa também é fácil de responder. Vamos lá ver uma coisa. Isto é um processo administrativo feito pelos serviços e foi aqui, acho que foi suficientemente explicada a cronologia. Portanto, começou, foi tentado pelos serviços e vem depois ao Conselho Diretivo. O processo, entretanto, está a decorrer e nesse momento é preciso decidir pela renovação da bolsa sob pena deles terem a bolsa cancelada. Portanto, eu não ia tomar uma decisão de cancelamento de bolsa, no fundo estar a fazer uma pena antecipada da causa. Portanto, o que fizemos foi a prorrogação da bolsa e escrevemos lá, obviamente, que esta bolsa era prolongada, era renovada, mas estava sujeito, ficou explícito, estava sujeito, portanto, à avaliação deste processo e ao que este processo terminasse.
Presidente, desde que esta bolsa foi renovada, já alguma vez estes bolseiros violaram o conflito de interesses?
Desde que a bolsa foi renovada há um mês, não é?
Sim.
Portanto, estes bolseiros, vou-lhe dizer...
Este contrato tem um mês, Sr. Presidente.
Certo.
Desde então, já alguma vez violaram o conflito de interesses?
Estes bolseiros foram afastados dos processos de avaliação. Portanto, nós, naturalmente, mantivemos o bolseiro e afastámos dos processos de avaliação. Não é? Portanto,
então, Sr. Presidente, esta bolsa que está em vigor, eles ainda não fizeram nada para perder, certo?
Não. Portanto, tem uma nota de cancelamento. Tem uma nota de cancelamento da bolsa com uma data de 30... com uma data de efetivação de 30 de setembro. Sim, tem uma nota de cancelamento de bolsa.
Sim, vocês têm versões diferentes. Já agora, qual é a versão oficial?
A bolsa é a mesma, rege-se pelo mesmo contrato, portanto não há descontinuidade de contrato. Há uma renovação anual tal como previsto naquele contrato. É a mesma bolsa, a mesma referência, é o mesmo contrato. Ele é, há uma periodicidade na renovação do subsídio de manutenção mensal.
Se gera pelo CPA, a questão não é assim. Presidente, ter conhecimento de uma reunião do dia 4, no dia 21 do 4, com 5 bolseiros da FCT na mesma situação, em que o Sr. Presidente esteve presente e lhes sugeriu não contestarem a decisão e desvincularem-se dos seus centros de investigação?
Portanto, o que eu fiz, a quem me perguntou, portanto, é que clarifiquei, se isso não precisasse de esclarecimento, e aliás falei aos diretores para clarificar, portanto, que obviamente as pessoas não deviam estar em centros de investigação. Isso era óbvio, para tornar ainda mais claro. Agora, o que lhe quero dizer, portanto, o que está a tentar sugerir com essa questão é se vai haver tratamento diferenciado. Não vai. Portanto, ou seja, quer se tenham desvinculado, quer não se tenham desvinculado, portanto, vamos agora averiguar, e para as pessoas que tenham nas mesmas circunstâncias terão o mesmo resultado. Esta é a garantia que lhe posso aqui dar. Portanto, isso é absolutamente claro. Portanto, estamos a desenvolver esse processo e, portanto, darei aqui, e quando for preciso, em qualquer parte, nota do resultado desse processo de averiguações. Portanto, ninguém será tratado de maneira diferente na FCT relativamente a estes casos que já foram analisados. Ninguém. É uma garantia que tem.
Sr. Deputado, tem 5 segundos para terminar estas perguntas.
Sr. Presidente da FCT, a sua garantia, confesso, depois deste processo todo, não me garante nada e acredito muito pouco na sua palavra. Fica a saber isso. E, portanto, a garantia que me dá não me serve nada, porque o Sr. Presidente sabe que houve uma reunião com vários bolseiros em que sugeriu aos bolseiros que se retratassem, que não contestassem os princípios e que eles se desvinculassem e que assim, à partida, como era o último decisor do processo, iriam ser arquivado. Sr. Presidente, esta é a minha última pergunta. Isto é verdade ou é mentira? Desmente esta reunião ou não desmente esta reunião?
Claro que...
E Sr. Presidente, desmente ou não desmente que estes dois bolseiros só foram canceladas as suas bolsas porque são, por coincidência, aqueles dois que denunciaram connosco. Porque todos os...
Obrigado.
Outros tiveram a oportunidade de se demarcar. Sim. Não é insinuação, é uma acusação, porque o Sr. Presidente, sim, até agora, sim, não conseguiu provar com papéis, nem com contratos, nem com nenhum tipo de documentação, as afirmações que já aqui fez.
Sr.
Porque
deputado,
as afirmações
já
que aqui fez
tem
são contraditórias com
tem
os sindicatos, com a maioria dos partidos,
tem que terminar
com as evidências.
A sua intervenção.
Muito obrigado.
Obrigado.
Por mais que isto doa ao deputado Porfírio Silva, infelizmente voltámos ao período do presidente.
Senhor deputado, deixe-me dizer-lhe com clareza, a mim não me dói porque tenho a consciência absolutamente tranquila e naturalmente que desminto que tenha feito alguma perseguição a quem quer que fosse, que não faço e que não farei. Disse-lhe até que não tenho nenhum gosto em perder estas duas pessoas. Portanto, isso fica aqui categoricamente demonstrado. Quanto ao resto, o senhor deputado terá a oportunidade de facto verificar da justeza das alegações que aqui fiz.
Muito bem, passamos agora à intervenção do PS. Sr. Deputado Porfírio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. 3 minutos, não é assim? Bom, nós estamos a falar de um conjunto de pessoas que demonstram, julgo eu, uma elevada dedicação à FCT e qualificação para aquilo que fazem. Este conjunto de pessoas que foram atraídas para a FCT num estatuto em que não deviam ter sido atraídas. E sublinhamos com muita satisfação política o facto de nos terem informado que a direção da FCT respondeu positivamente a todos os requerimentos no âmbito do PREF-PAP, dizendo sim, eles estão aqui a preencher necessidades permanentes e que têm que ficar cá com o contrato. Isso significa qual é a atitude desta direção da FCT e que é completamente a oposta da direção anterior e do governo anterior, que atraíram dezenas de falsos bolseiros a uma armadilha na FCT. Isso faz toda a diferença. E aqueles que hoje aqui dizem certas coisas sem substância nenhuma, é só para esconder a sua responsabilidade política neste processo. E isto tem tudo a ver com tudo. É que, quando se pergunta, estava isto ou aquilo no Estatuto do Bolseiro? Há uma razão muito simples. É que eles não eram bolseiros. É que eles foram contratados com bolseiros e nada daquilo que eles foram contratados para fazer está no artigo 9 sobre os bolseiros de gestão de ciência e tecnologia. Precisamente porquê? Porque foram atraídos a essa armadilha pela anterior direção da FCT e pelo anterior governo. Pergunto eu. Se, como afirmou o seu Presidente, uma pessoa entra num centro depois de já ser funcionário da FCT na unidade de avaliação, isto é admissível? Se uma pessoa participa num concurso de projetos fazendo parte de uma equipa de projetos estando na unidade de avaliação da FCT, isto é admissível? Eu acho que não. Mas também digo, essas pessoas foram atraídas a esta situação por uma armadilha criada pela anterior direção da FCT e pelo anterior governo. Há aqui uma coisa muito clara. É evidente que o facto de não serem verdadeiros bolseiros, são agentes da administração, E isto é muito importante. Está no cerne deste problema todo. E está no cerne da gravidade política daquilo que fez a anterior administração da FCT, é que contratou bolseiros para formação e pô-los a agir como agentes da administração, onde efetivamente têm que respeitar o Código de Procedimento Administrativo. E onde, efetivamente, não podem prescindir de saber que estão numa unidade de avaliação e que a unidade de avaliação pode pôr em causa completamente a integridade do processo de avaliação, que é um processo central no funcionamento do sistema de ciência e tecnologia em Portugal. Acho agora muito estranho que aqueles que no princípio diziam que era discriminação, agora já digam de lado, não nos interessa nada a discriminação, interessa-nos estes dois. Acho um bocado estranho que se diga, então se 10% e 100% é a mesma coisa, parece que a consequência da pergunta é porque é que não concedem a bolsa também aos outros. Quer dizer, já vale tudo politicamente? Agora também já estão a sugerir que se cancelem as bolsas aos outros?
Isso foi a
FCT. Não foi. Eu sei quem foi e sei quem foram os deputados que disseram. E se quiser que eu diga e depois vamos verificar, vamos ficar no registro áudio. Portanto, Sr. Presidente da FCT, eu devo dizer-lhe que no meio disto tudo tenho pena que o processo tenha chegado a este ponto. Eu conheço os bolseiros que estão em causa, os que chegaram ao fim do processo. São pessoas com quem trabalhei vários meses e que ajudaram o Partido Socialista a compreender a questão dos bolseiros de gestão de ciência e tecnologia na FCT e que nos ajudaram a participar na solução da apreciação parlamentar que terá resolvido esse problema. Tenho pena. Devo dizer que até desejava que isto não tivesse acontecido. Agora, compreendo que quem está na direção de uma instituição tem que aplicar a lei especialmente, e as regras, especialmente quando isso pode pôr em causa a missão da instituição. Mas nós também não estamos confortáveis, porque esses bolseiros e esta direção da FCT foi trazida a uma armadilha por quem agora se esconde atrás de grandes suspeições sem fundamento nenhum para ver se nós nos esquecemos da responsabilidade política que eles têm.
Obrigado,
porque esse realmente é a responsabilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao PCP, Sra. Deputada. Acho que... com certeza.
Pois,
tem toda a razão. Eu não tinha percebido que houvesse uma pergunta, mas...
Portanto, naturalmente que a FCT está, como disse, muito empenhada em resolver este problema. E é, com certeza, a nossa prioridade. Portanto, transformar essas pessoas em pessoas que têm um contrato, portanto, usando agora os mecanismos que temos à nossa disposição, da melhor maneira que seja possível para todos. E, portanto, com isso, tem todo o empenho da direção da FCT e, com certeza, estaremos aqui para trabalhar nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passava a palavra ao PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, gostaria de perceber, e isto eu acho que é fulcral para aqui para o nosso entendimento. Falou-se de um anexo ou de um despacho, há bocado. E eu quero saber se foi esse anexo ou esse despacho, ou seja lá o que for, foi dado conhecimento aos bolseiros que ele existia e se lhe foi remetido.
Tal como eu disse há pouco, consta do processo que pode ser solicitado pelos bolseiros, tal como eles fizeram em sede de audiência.
Muito obrigada. Então significa que não foi enviado?
O despacho foi, e a fundamentação, tal como ela é dada no despacho, a partir da decisão do Conselho Diretivo, foi na íntegra. O despacho foi na íntegra. Aquilo que suporta o despacho está disponível no processo.
Estranhamente, recebi há pouco uma indicação de que não havia conhecimento de qualquer informação sobre esse despacho acerca dos dois visados. Gostava também de perceber se a demissão que ocorreu recentemente na FCT tem a ver com este caso.
Bem, não houve nenhuma demissão na FCT, portanto não. Portanto, temos uma vogal que, por razões pessoais, que não tem absolutamente nada a ver com este caso, como é lógico, pretende sair, porque está, enfim, está fatigada, portanto, e pretende sair e, portanto, sairá em breve, não saiu ainda.
Garante, então, que não tem nada a ver com este caso, correto?
Sim, garante, claro. E podem perguntar ao próprio, à vontade.
Próxima pergunta. Eu gostava de saber se há ou não há bolseiros de outros departamentos que também dão apoio a concursos que estão em centros. Centros de investigação.
Sim, mas é isso que estamos a averiguar. Aliás, estamos a averiguar para todos. Portanto, nem é só os que estão ou não estão em concursos. Portanto, estamos a averiguar para todos os bolseiros. Sim, os restantes.
Foi aqui colocado, gostava de saber se é esse o entendimento, que estes bolseiros deveriam ser agentes da administração. Agentes da administração, foi aquilo que foi aqui colocado. São ou não são?
Eles são bolseiros que têm como instituição de acolhimento a FCT. É formalmente o que se passa.
Têm
o vínculo com a FCT.
Então, se eles não são, porque é o que eu posso inferir, na prática, verdadeiramente, na letra, agentes de administração, então não se lhes aplica o CPA.
Portanto, sim, o que está fixado na lei é que eles têm também que dar cumprimento às regras a que estão obrigados na instituição de acolhimento. E por aí estão obrigados ao CPA.
Então, não estando escrito em lado nenhum exatamente os termos dessas regras, e sendo que o Estatuto do Bolseiro, aquilo que diz, não é aquilo que aqui foi colocado, o português é claro, é evidente, tem a ver com aquilo que aqui está no Estatuto do Bolseiro, como é que eles podem saber exatamente o que é que têm que cumprir?
Não, desculpe, não é verdade. Portanto, eles estão obrigados pelo Estatuto e pelo Regulamento a cumprir as regras da instituição de acolhimento. Isso faz parte. Portanto, não estou a inventar isto, não é? Isso faz parte.
Então, gostaria de perceber aqui outra questão, que há bocado também não ficou clara e respondida. É verdade que não há nenhuma norma que discrimine a percentagem a que é ponderado se uma coisa é incompatível com a outra. Há bocado falámos nos 10% que foram perdoados e nos outros que não foram. Qual é a linha concreta de orientação, de critério para todos, para que todos saibam exatamente até onde podem ir?
Portanto, essa linha, portanto, não está escrita no... Isso depende, de facto, do caso no sentido no estrito, só num caso. Quer dizer, até aquilo que vimos já é que depende do plano de atividades, não é? Se não for uma coisa que não tenha nada a ver, qualquer percentagem é um incumprimento. A questão que me está a perguntar, qualquer percentagem é um incumprimento. Se não tiver a ver com o plano de trabalho, qualquer percentagem é um incumprimento. Isso foi o que foi transmitido no parecer, não é?
Portanto, já, nós... Sim, sim. Só para clarificar, mas não foi colocado para você em questão que o exercício dessa atividade era no seu tempo livre apenas e só?
Sim, mas eu não estou a contrariar isso.
Mas então isso é incompatível?
Sim, portanto, vamos ver. A interpretação que a FCT tem sempre feito, e não é minha, é isso que eu já repeti isto muitas vezes, não é? Portanto, a interpretação que a FCT tem feito é que, de facto, desde que não esteja no plano de atividade e que seja uma atividade que configure uma atividade permanente, ela tem que estar no plano, senão não é compatível. Isto é a interpretação que tem sido sempre feita. Portanto, não estou a inventar absolutamente nada. É a interpretação que tem sido sempre feita.
Então está-me a dizer que uma pessoa que tenha uma atividade qualquer dentro do âmbito do seu tempo livre, que não conflitua em absolutamente nada com aquilo que está a fazer no desenvolvimento daquilo da sua atividade, por exemplo, na FCT, não o pode fazer porque é a FCT que determina como é que essa pessoa vai ocupar o seu tempo livre. Não estou a perceber.
Atividade de lazer, não, mas sim.
Não podemos analisar isto de forma simplista. Pode ser uma atividade de tempo livre, a pessoa pode querer fazer vela, certo? Acontece que se vai dedicar 100% do seu tempo à vela, está bom? Não, é 100% ETI, equivalente a tempo integral. Não vamos brincar com as palavras. É 100% ETI, 100% equivalente a tempo integral. Isto é absolutamente óbvio em todos os meios científicos. Obviamente que a partir do momento em que a pessoa quer dedicar 100% do seu tempo, não pode estar a oferir do subsídio de manutenção mensal da Bolsa, certo? E estar a ter uma atividade que pode definir de lazer, mas ocupando o mesmo tempo.
Muito bem, então os senhores estão a dizer que esta bolseira em particular nunca estava na FCT. A prestar o seu serviço.
Nós não estamos a dizer isto, estamos a pôr em causa como é que é possível, nós estamos de facto a pôr em causa como é que é possível uma pessoa estar a 100% alocada a uma atividade e 100% alocada à FCT. Estamos a pôr isso em causa, como é que isso é possível.
Senhora deputada, também não sugere que ela tenha dois sítios ao mesmo tempo.
Não. O que eu sugiro é que ela, de facto, estava a prestar o seu trabalho na FCT e, se calhar, a declaração do 100%, também temos que ver qual é o papel dos centros de investigação e a pressão que fazem para esse tipo de declarações. E, se calhar, cabe mais aos centros de investigação do que aos trabalhadores que estão numa posição fragilizada, numa bolsa ilegal. E já agora que estamos nisto, já agora que aqui foi admitido por toda a gente que a situação destes dois bolseiros era ilegal porque eles não deviam estar a bolsa e a contrato de trabalho, eu gostava de saber mais uma vez, se assim é, Porque é que esta situação não é resolvida como deve ser? Porque não é assim que ela pode ser resolvida.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente. Sr. Presidente, quer?
Pois, repito novamente, estamos empenhados em resolver e, portanto, em ter todos estes colaboradores que muito valorizamos a trabalhar de uma forma positiva para a missão da FCT. Claro que sim.
Muito bem, Srs. Deputados, chegamos ao fim desta audição. Eu gostava de agradecer à direção da FCT. Dizer-lhes que não é costume haver este burburinho tão grande, mas isto faz parte da dinâmica das instituições e, portanto, foi bom que os senhores deputados pudessem fazer as perguntas que entenderam para serem esclarecidos e agradeço também a vossa presença aqui e a presença dos vossos colaboradores nesta audição. Muito obrigado.
Obrigado.
Eu peço aos senhores deputados, se calhar, não sei se querem fazer uns 5 minutos de... Sim, 5 minutos de... Eu só...